Boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhora ministra, membros do governo. Vamos dar início à nossa reunião deste dia 26 de março. O único ponto de ordem de trabalhos é a audição regimental da senhora ministra da Cultura ao abrigo do número 2 do artigo 104 do nosso regimento. Penso que conhecerão a grelha. Temos três rondas, uma primeira intervenção da senhora ministra de 10 minutos. Depois cada partido fará a sua intervenção de 5 minutos com resposta individualizada do governo. A segunda ronda, 3 minutos, com resposta também individualizada do Governo. E a terceira ronda, os grupos parlamentares, em 15 minutos, farão as suas intervenções e a resposta conjunta da Sra. Ministra. E, desde já, dou a palavra à Sra. Ministra da Cultura para fazer a intervenção inicial do Governo. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigada. Peço desculpa, hoje é um dia um pouco especial, mas enfim, vamos tentar. Excelentíssimo Sr. Presidente, em substituição da Presidente da Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desportos, senhores deputadas e deputados, este Governo tem procurado reforçar os equipamentos culturais de referência, mas também preparar em diálogo com o setor as estratégias de antecipação e adaptações às transformações futuras. Reverter o passado, organizar o presente e ter uma visão de futuro, eis o que nos propusemos fazer e aquilo que já alcançámos nesta área para a cultura. Em 4 orçamentos, o orçamento para a cultura cresceu 38%. A cultura foi a área que mais cresceu ao longo da legislatura. Só para 2019, há um reforço de 13%, em sentido diverso aos investimentos que pautou o anterior ciclo governativo. A nossa política pública de cultura assenta em objetivos claros: integração, sustentabilidade e inovação. Porque só assim conseguimos o essencial, uma cultura que chega a todas as pessoas. Foi aprovado em Conselho de Ministros, no dia 21 de março, o Decreto-Lei que estabelece o regime jurídico da autonomia de gestão dos museus, monumentos e palácios, que passam assim a constituir-se como unidades orgânicas, com identidade fiscal própria, encabeçadas por um diretor com poderes reforçados. A autonomia destas estruturas concretiza-se ainda num plano plurianual de gestão que contém o plano estratégico de atividades e de programação a executar. Este plano garante também a delegação de poderes para a realização de despesas até ao limite máximo previsto na lei de 99 mil euros. Com especial relevo no domínio financeiro destes equipamentos e para a realização de despesas de pequeno montante, os museus, monumentos e palácios passam a dispor de um fundo de maneio, instrumento de maior relevo para a gestão corrente, através do qual se procura encontrar uma solução para alguns dos problemas suscitados pela extinção e concentração de setores fundamentais do património cultural. Este diploma veio ainda criar o Museu do Tesouro Real e o Museu Nacional da Resistência e da Liberdade, cumprindo com este último o imperativo de salvaguarda do património histórico e da preservação de um lugar único de memória da resistência e da luta pelos valores da liberdade. Por outro lado, complementando e alargando o alcance deste diploma, constituímos, através da sessão do Conselho de Ministros, um grupo de projeto para os museus no futuro, que tem por missão identificar, conceber e propor medidas que contribuam para a sustentabilidade, a acessibilidade, a inovação e a relevância dos museus no futuro. Esta iniciativa é, por sua vez, paralela à criação de um Conselho Geral dos Museus, Monumentos e Palácios Nacionais, que está consagrado no diploma que referi anteriormente, um órgão de natureza consultiva sobre as grandes linhas de orientação estratégica na área museológica e patrimonial no âmbito do regime da autonomia de gestão, que reuniu um amplo consenso das estruturas representativas da área museológica e patrimonial. Permitam-me também uma breve referência ao Decreto-Lei que permitiu certificar os Caminhos de Santiago, símbolo do património cultural europeu e do encontro de culturas. Reconhecendo este aspecto central e a crescente importância dos caminhos portugueses, criámos também um órgão de coordenação nacional. Com o objetivo de envolver a comunidade educativa no acesso à cultura, potenciando, estimulando todas as áreas do ensino obrigatório, o pensamento crítico, o conhecimento e a aproximação às artes, criámos a Comissão de Execução do Plano Nacional das Artes para o Horizonte 2019-2029. Esta estrutura, que é coordenada pelo curador Paulo Pires Duval, tem por missão a elaboração e acompanhamento, organizando, promovendo e executando de forma articulada a oferta cultural para a comunidade educativa num trabalho de necessária parceria com as entidades públicas e privadas. Ainda no mês passado, E mais de 40 anos depois das primeiras promessas para a constituição do Arquivo Sonoro Nacional, o Governo criou a equipa que até ao próximo dia 15 de abril elaborará um plano estratégico para o Arquivo Sonoro Nacional. Esta iniciativa vai permitir dotar o país de uma infraestrutura com as condições tecnológicas adequadas à preservação, estudo e divulgação pública do património fonográfico português, marca fundamental da nossa identidade e diversidade cultural. Anunciámos ontem que, pela primeira vez, os concursos bienais promovidos pela DG Artes para o biénio 2020-2021 abrirão em março, já na quinta-feira, num montante total de 18,6 milhões de euros, mais 2 milhões de euros face ao ano passado, o que representa um acréscimo de 12% face ao anterior concurso. Para além deste significativo reforço no investimento, a antecipação do calendário em vários meses permitirá que as decisões finais dos júris sejam conhecidas em setembro, possibilitando às entidades prepararem atempadamente e num quadro de maior estabilidade a atividade para os dois anos seguintes. Quero de igual forma realçar que estes concursos foram objeto de diversas medidas de antecipação e simplificação precedentes inerentes ao regime de atribuição dos apoios financeiros do Estado através da Direção-Geral das Artes. No mesmo sentido, as entidades beneficiam também de um alargamento do prazo de apresentação de candidaturas, que, no caso do Programa de Apoio Sustentado, passa a ser de 30 dias úteis, o que não prejudica o calendário dos concursos e a respectiva atribuição dos apoios. Quanto às medidas de simplificação, optou-se, sempre que possível, pela redução do peso da informação a apresentar pelos candidatos. A título de exemplo, apenas será necessário apresentar o plano de atividades e orçamento detalhado para o primeiro ano de atividade, sendo, para os anos seguintes, exigida apenas uma síntese. Assegura-se, ainda assim, o controle e rigor na atribuição de apoios, devendo as entidades preencher anualmente, de forma detalhada, o plano de atividades respeitantes aos anos seguintes, sendo também acompanhadas da devida avaliação e monitorização. As mudanças introduzidas representam o resultado do empenho do Governo no acompanhamento da diversidade de propostas artísticas, na singularidade dos agentes e na diversificação da oferta cultural no território nacional. Sublinham ainda uma preocupação na aproximação das políticas públicas para as artes aos principais agentes na sua execução, procurando corresponder não apenas às expectativas destes, mas assegurando a sustentabilidade do setor, a dinamização das artes, o combate à precariedade desta área e a diversificação da oferta cultural aos cidadãos. Também na área do cinema, nesta legislatura conseguimos um reforço do investimento, ultrapassando os 20 milhões de euros no ano 2019. O plano anual de prioridades foi divulgado e os concursos estão a decorrer desde o dia 21 de fevereiro. Ainda neste âmbito, destacar o Fundo do Turismo, Cinema e Audiovisual. Até ao momento foram apresentadas 28 candidaturas ao incentivo à captação de imagens e filmagens para Portugal, das quais 22 foram aprovadas, totalizando um investimento global superior a 32 milhões de euros. Trata-se de um dos incentivos mais competitivos da Europa, uma vez que define um prazo de 20 dias úteis para a apreciação dos pedidos e permite um reembolso até 30% das despesas em projetos de elevado impacto económico e ou cultural. Esta exposição que aqui hoje vos trago é elucidativa do trabalho que temos envolvido ao longo destes 5 meses, resolvendo nomeadamente problemas que se prolongavam há alguns anos. Isto só foi possível acontecer porque assumimos uma estratégia clara para a cultura centrada no reforço do investimento. Devolvemos a cultura a um lugar central nas decisões políticas, em áreas que ultrapassam em grande escala a nossa área governativa. Pediram-nos soluções para problemas antigos, não só as encontramos, como começámos a construir o futuro. Hoje podemos dizer que há futuro. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra, também pelo cumprimento do tempo. Vamos então iniciar a primeira ronda. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Barros, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem 5 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, eu queria começar por apresentar os sentidos pésamos à família e amigos do ex-deputado João Vasconcelos, cuja triste notícia acabamos de ter conhecimento, e na pessoa da Sra. Ministra transmitir também os nossos sentidos pésamos aos seus amigos, aos membros do Governo. Sra. Ministra, no passado dia 13 de maio, a Sra. Ministra presidiu uma cerimónia de apresentação da presença oficial portuguesa na Bienal de Veneza, ocasião em que a nossa representante oficial aproveitou para dizer, entre outras coisas, temos um governo fantástico que queria apoiar como artista. E por isso decidi aceitar o convite para estar em Veneza. O PSD desafiou a Vossa Excelência a clarificar publicamente que esta era uma representação oficial do país e não uma representação do governo, uma representação do país envolvendo dinheiros públicos, 500 mil euros de investimento, tanto quanto referido pelo seu diretor-geral das artes, tendo a Sra. Ministra, no entanto, entendido não se distanciar das referidas afirmações. Este silêncio, Sra. Ministra, até pelo ruído que criou, é ele mesmo uma resposta e é a resposta que o Governo entende dar nesta matéria, o que registamos, Sra. Ministra, e lamentamos. Sr. Ministro, nós queremos elogiá-la e ao seu gabinete, claro que não há de tardar aí uma adversativa, mas queremos elogiá-la pelos nomes que têm vindo a ser escolhidos para a atribuição de medalhas de mérito cultural, por entendermos que as escolhas têm sido certeiras, escolhas que nos dignificam, que é o que acontece quando sabemos distinguir o mérito de personalidades como João Cotileiro, Manuel Guzmão, Fernando Echevarria, João de Melo, Graça Moraes, escolhas certeiras e nada a dizer quanto a isso, a não ser elogiar. Gostaríamos, no entanto, Sra. Ministra, que nos explicasse qual o critério, agora que nós estamos a aproximar a fim do mandato e em tempo pré-eleitoral, para a atribuição destas distinções de 15 em 15 dias, em alguns casos de semana a semana. Nós gostaríamos que a Sra. Ministra explicasse estes critérios, até porque não é por acaso que o seu discurso inicial, a sua intervenção inicial é tão virada para o futuro, quando temos uma legislatura no fim, porque, entretanto, o que nós vemos é fazer de conta que se resolvem processos que, de facto, não se resolvem. O Arquivo Nacional do Som, o Arquivo Sonoro Nacional, é um primeiro exemplo que eu gostaria de lhe trazer. Nós andamos a legislatura toda a tratar deste tema. A sua criação está considerada no programa de governo para esta legislatura. O governo passa mais de 3 anos sem fazer um estudo sobre o assunto, sem inventariar, sem identificar intervenções técnicas, zero. E quando a legislatura está a concluir, sai uma resolução do Conselho de Ministros, como recentemente, no passado mês, em que se cria uma equipa, eu vou citar, responsável pela realização do trabalho preliminar necessário para o estabelecimento do Arquivo Nacional do Som. Equipa que terá duração de 3 anos, ou seja, é criada uma equipa até ao dia 1 de março de 2022 para estudar o assunto. Sra. Ministra, o que está no programa de governo para esta legislatura, na página 202, não é criar uma equipa para a realização do trabalho preliminar até 2022, é criar o Arquivo Sonoro Nacional. Foi isto que andámos durante 3 anos aqui a discutir, nomeadamente nesta comissão, e portanto é verdade que a Sra. Ministra herdou um barbicacho durante 3 anos, o Ministério da Cultura não mexer palha sobre o assunto, mas pedimos-lhe, Sra. Ministra, a honestidade política de explicar que esta é mais uma promessa do Governo que ficará por cumprir. A gestão dos museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos, Sra. Ministra, a que fez referência. É bem verdade que é outro berbicacho que lhe veio ter às mãos, é certo. É certo que no primeiro semestre de 2016 o seu primeiro-ministro começou a pronunciar o processo de autonomia de gestão do Museu Nacional de Arte Antiga, que não se cumpriu. É certo que em 2017 o seu antecessor anunciou o Instituto dos Museus e Monumentos, que não se concretizou. É certo que em 2018, como nada se cumprisse nesta matéria, o seu primeiro-ministro anunciou um novo regime jurídico de autonomia. E a verdade é que chegámos aqui sem conhecermos neste momento, Sra. Ministra, sem os agentes do setor, sem os principais interessados, conhecerem a versão final do decreto-lei aprovado em Conselho de Ministros, que hoje se explica aqui como facto consumado, quando, Sr. Ministro, por parte do setor, as reservas, a crítica, a discordância face a este processo têm sido a nota dominante. E, portanto, cria-se também aqui mais um grupo de trabalho que o regime aprofundado de autonomia virá a ser concebido por esse grupo de trabalho, a quem compete apresentar um relatório daqui a 1 ano, na próxima legislatura. Isto é o que sabemos do assunto e é o que sabemos de afirmações que vieram na imprensa por parte de Vossa Excelência, porque, de facto, não conhecemos sequer a versão final de um decreto-lei que a Sra. Ministra não quer, de facto, debater. Quer essas explicações mais claras, mais transparência neste processo. Nós lamentamos que o novo regime jurídico da autonomia de gestão dos museus continue a ser construído assim, às escondidas, sem o efetivo envolvimento dos agentes do setor e perdendo-se, assim, uma legislatura também neste domínio em anúncios e em promessas por cumprir. Obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra à Sra. Ministra da Cultura. Faz favor, Sr. Ministro.
Obrigada. Muito bem. Obrigada pelas questões. Começando pela última, Sr. Deputado. Ao contrário, nós precisamente não fizemos nada às escondidas. E as críticas que o Sr. Deputado refere, na verdade, são apenas vindas de um crítico. Porque eu repito aquilo aqui na Comissão, aquilo que já disse por diversas vezes e que é fácil de comprovar, porque houve pelo menos 30 pessoas que participaram nas reuniões. Nós fizemos duas reuniões, uma em janeiro e outra antes da aprovação do diploma, com todos os diretores de museus, monumentos e palácios nacionais e regionais. A reunião quer de janeiro, quer a reunião de março, foram feitos também com os diretores regionais e também com a Direção-Geral do Património Cultural. E o diploma foi, aliás, enviado para todos os diretores de museus, monumentos e palácios nacionais e regionais, antes de ser aprovado em Conselho de Ministros. E posso lhe dizer, Sr. Deputado, que não recebemos nenhum contributo contrário ao que tínhamos acabado de apresentar e discutir, e, portanto, o que refere como em segredo e com muitas críticas, talvez devesse circunscrever exatamente ao que é que se refere, porque não me recordo de diplomas desta dimensão e desta importância terem sido feitas com todos os intervenientes, não apenas com um ou dois escolhidos, foram feitos com todos. Por uma razão muito simples, Sr. Deputado, porque sabemos bem que um diploma que altera desta forma a gestão dos museus e monumentos palácios nunca funcionará se não tiver sido previamente dialogada e concertada com quem vai ter que depois, no dia-a-dia, aplicar este regime. E, portanto, refuto veementemente o que diz que foi feito às escondidas, porque é falso. Não foi feito às escondidas, pelo contrário, foi feito com todos sentados a uma mesma mesa, exatamente nas mesmas condições de igualdade que todos têm que ter. Porque até podemos ter museus regionais e museus nacionais, mas não obstante, todos eles e todos os diretores têm o mesmo direito de conhecer e discutir um regime que vai afetar a vida das suas organizações, das pessoas que lá trabalham e dos públicos que lá se dirigem. E isto foi feito com todos. Quanto à questão da equipa, o Sr. Deputado não terá percebido talvez bem o que eu referi. Não vai ser criada nenhuma equipa para aprofundar o modelo de gestão. O modelo de gestão está aprovado em Conselho de Ministros, aguarda a promulgação do Sr. Presidente da República e assim que for publicado entra em vigor. Não há grupo de trabalho nenhum para o modelo de gestão dos museus. O que foi criado, sim, na mesma altura, foi precisamente um grupo de trabalho que é interno à administração do Estado, ou seja, são pessoas que trabalham nos museus, são pessoas como a professora Raquel Henriques da Silva ou como a Clara Camacho, que trabalha há muitos anos na área dos museus, que se vão reunir com regularidade para pensarem exatamente o que é que deve ser o futuro dos museus em diferentes áreas. A transformação digital, qual é o impacto que as transformações económicas têm sobre os museus, de que maneira é que devemos pensar o posicionamento dos museus face, por exemplo, à relação com as escolas, aos públicos com dificuldade e acessibilidade reduzida, etc. Não tem nada a ver com o modelo de gestão, são coisas distintas, uma coisa é resolver o agora, outra coisa é pensar o futuro. E isto é o que nós precisamos de fazer e estamos a fazer. O Arquivo Sonoro também não é um grupo de trabalho para pensar até 2022. Também, mais uma vez, terá lido mal, ou eu expliquei mal, eu terei explicado mal o que é que é. Até ao dia 15 de Abril, a equipa coordenada pelo professor Pedro Félix irá apresentar precisamente como é que o trabalho se vai desenvolver até ao final, até 2022, ou seja, quais são as instituições que vão começar a trabalhar, se é uma universidade, se é a Cinemateca, se é uma outra instituição, para onde é que vamos começar a construir o arquivo sonoro. E o que está aqui em causa, é, em 2022, o arquivo sonoro estar a trabalhar com uma infraestrutura tecnológica, para a qual vamos, aliás, lançar uma candidatura para o seu desenvolvimento, já com um local físico de trabalho. E é isto que está aqui em causa e que, na verdade, Sr. Deputado, não foi feito em 10 anos. E essa é que é a verdade dos factos, é que não foi feito em 10 anos. E agora está a ser feito e, portanto, Sr. Deputado poderá dizer que não concorda com a equipa, com a metodologia, como quiser. A verdade é que, pela primeira vez, vamos ter, até o dia 15 de abril, vamos ter um cronograma e vamos ter um programa em que sabemos... Oh, Sr. Deputado, há uma coisa que é assim, o Arquivo Sonoro Nacional demora, como o Sr. Deputado devia saber, demora algum tempo a ser feito. Senhor Deputado, também já passaram pelo Governo, só assim por acaso. Pronto. Portanto, vamos talvez continuar nesta discussão. O Arquivo Sonoro Nacional foi criado pela primeira vez, os senhores deputados podem não gostar, mas foi este Governo que o criou e é este Governo que o vai criar e vai instalar. Quanto à questão da medalha de artista, Senhor Deputado, o Governo não é nem comentador, nem censurador. Portanto, se os senhores deputados têm dúvidas sobre as declarações de uma artista, a melhor pessoa é perguntar à artista, não é perguntar ao Governo, e é isso que eu recomendo que faça.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Ministra. Agora, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dou a palavra à Sra. Deputada Carla Sousa, tem 5 minutos também. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os deputados eleitos pelo Partido Socialista aqui presentes, obviamente, consternados com a notícia que souberam desde manhã da morte de um ex-elemento deste governo, um socialista, e tanto quanto sabemos, amigo particular da Sra. Ministra, obviamente apresentamos os nossos pêsames perante este momento complicado. Eu gostava de começar por dizer que nós tivemos uma audição há muito pouco tempo, em janeiro. Muitas destas questões que foram já relatadas aqui, relativamente até muito em relação à gestão da autonomia dos museus, foi uma questão muito debatida na reunião de janeiro, e muitas das questões que poderíamos ter aqui em cima da mesa, digamos assim, poderiam não ter mudado muito ou não ter sido encaminhadas tanto assim no prazo de um mês. Sendo certo que, como a Sra. Ministra referiu, de facto em fevereiro, a reunião do Conselho de Ministros foi determinante para a boa prossecução de uma série de processos que estavam um bocadinho em stand-by e que aguardavam uma definição. Já aqui se falou da questão do novo regime da autonomia de gestão dos museus, a Sra. Ministra também já esclareceu aqui alguma confusão que estava instalada, que foi instalada aqui relativamente ao agendamento e à questão das datas junto do seu deputado do PSD. Eu tenho que dizer, me parece, esta uma abordagem bastante inteligente, porque nós temos aqui uma questão de curto prazo para resolver, que era a gestão, o processo de gestão da autonomia dos museus, que estava encaminhado, teria de ser resolvido, e esse processo, digamos assim, já está, ou irá brevemente começar a ser executado, e depois temos uma questão que é de médio e longo prazo. E que eu penso que falta, em Portugal, faltam muito políticas públicas de pensarmos as estratégias a um médio e longo prazo. Parece-me que a questão do projeto dos museus de futuro vai nesse sentido. É, no fundo, tentar criar uma leitura sustentada do que é que queremos, não para daqui a 2 anos, não para o próximo ciclo eleitoral, mas sim numa abordagem um bocadinho mais planeada, articulada, e eu penso que Portugal começa a ser tempo de termos esse tipo de abordagem, e nesse sentido eu vou, e parece-me que também é de aplaudir a questão do grupo de trabalho que foi criado e que tem 45 dias agora para começar a fazer um trabalho relativamente ao arquivo sonoro digital, porque me parece que essa é a abordagem sustentada. Nós precisamos de começar a ter alguma sustentação nas políticas públicas para a área da cultura. Elas, por vezes, os ciclos eleitorais não se coadunam com os tempos de prazo necessários para a boa prosecução das políticas, e, portanto, eu tenho que referir que, de facto, em fevereiro, na reunião do Conselho de Ministros, pareceu-me claro que havia duas posições articuladas e concertadas, que era objetivos a curto prazo de resolução, inclusive a questão dos caminhos de Santiago, que eu agradeço, Sra. Ministra, porque eu várias vezes aqui fui abordando e fui sustentando essa minha posição de defesa da criação desse organismo, e portanto isso finalmente está resolvido. A questão do Plano Nacional das Artes. Eu sei que tem um prazo relativamente alargado, portanto até 2029, para que este chapéu integrado funcione, mas eu sei também que este ano, por exemplo, as escolas, já existem algum envolvimento de escolas, existe um envolvimento já de 400 crianças e, tanto quanto sei, 14 escolas. Eu gostava de perceber, dentro desse plano articulado que já está planeado, que se irá fazer, exatamente o que é que neste ano, o que é que cabe a estas escolas e o que é que cabe de envolvimento e democratização cultural, quais são os projetos que existem neste momento, neste ano a funcionar, ainda sem esse chapéu, digamos assim, de forma articulada. Depois queria-lhe perguntar uma questão que me parece bastante importante e que trouxe aqui hoje, que tem a ver com os concursos bienais. Isto é uma novidade, convenhamos, não é? Porque a ideia de que é possível abrir concurso na data prevista, que é em março, haver mais dinheiro, neste caso estamos a falar de mais 2 milhões que estão integrados para estes dois programas. São dois programas que ficaram finalmente delineados e que era uma aspiração de vários anos das estruturas também, que era ter uma verba para programação e outra verba inscrita para criação. Conseguirmos formulários mais simples. De facto, ano passado houve problemas claros com a ideia de que os programadores e os criadores teriam que articular programações sustentadas e muito precisas, quer em termos financeiros, quer em termos de programação, para os 4 anos. Claramente essa questão teria de ficar arredada, ficou. Aguardamos com alguma ansiedade conhecermos esses formulários, mas parece-me importante que isso esteja desde já definido. Depois também, perante, digamos assim, este cenário, que me parece que pela primeira vez vai conseguir-se que seja em março, que é a data precisa, também quero lhe perguntar se se prevê que a data de apresentação de resultados, qual é que está prevista, e se de facto, perante os tempos de calendarização que temos feitos, programados, qual é essa data e se à partida tudo se vai manter, sabendo que agora os artistas têm mais um mês para a apresentação de candidaturas, o que é ótimo para eles, mas retira tempo, digamos assim, ao Ministério, não é? Para a avaliação. Depois uma outra questão final, assim, só uma questão final, que se prendia com uma notícia que surgiu ontem relativa à Ceiva Trupe, que eu gostava de perceber exatamente os termos em que ela acontece, porque não sei se existem outras estruturas que estão integradas neste processo, digamos assim, de apanha, relativamente às estruturas que não tiveram apoio, e portanto há alguns esclarecimentos sobre essa matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada, à Sra. Ministra da Cultura, para responder. Faz favor.
Sra. Deputada, a Ministra também poderia ser. Obrigada.
Uma inovação,
isso mesmo. Obrigada. Começando talvez pela última pergunta, o concurso de apoio às artes, e já agora também aproveitando para responder à questão que me coloca da Ceiva Trupe e também de outras estruturas que fizemos a abordagem semelhante. Relativamente ao concurso às artes, recordar-se-ão que na discussão do orçamento nós prometemos que o concurso iria abrir até ao final do mês de março. E vai abrir até ao final do mês de março. Dia 28 vai abrir o concurso de apoio às artes para o biênio 2020-2021. E, de facto, o abrir em março é extraordinariamente relevante. Apenas para termos uma noção do que é que estamos a falar, o último concurso apenas para bienais que abriu, para o biênio 2015-2016, portanto que abriu no ano 2014, abriu no dia 19 de dezembro de 2014. Ou seja, abriu a 2 semanas do início do biênio para o qual o concurso estava a ser aberto. Do ponto de vista do que significa isto para as estruturas, para as companhias, é uma diferença enorme. Porque o facto de abrir em março e, segundo o calendário aprovado, existir a decisão final em início de agosto, final de julho, início de agosto, depois com a audiência dos interessados, o prazo necessário, os termos do Código de Procedimento Administrativo, a decisão final será no início de setembro. E, portanto, isto permite às entidades saberem, com pelo menos 3 meses de antecedência, para mais, do que é que podem preparar e programar para o ano seguinte. E esta diferença é mesmo muito relevante. E foi por isso que nós fizemos um esforço muito grande e pedimos à Direção-Geral das Artes um esforço muito grande para que se organizasse tudo para conseguirmos cumprir com este compromisso. E, portanto, este é um aspecto que eu não me canso de realçar, porque implicou mesmo um enorme esforço por parte da DG Artes, temos noção disso, e também quero aproveitar para agradecer o trabalho que têm feito, porque, de facto, têm sido incansáveis neste esforço que lhes temos pedido ao longo dos últimos meses. E isto é, na verdade, tão relevante quanto o aumento do reforço da verba e também aquilo que foi feito, não só da simplificação, mas também a separação que há muito era pedida entre as entidades que são de programação e as entidades que são de criação. E, portanto, esta é uma alteração relevante. O que fizemos ao longo de final de 2018 e início de 2019 foi trabalhar com as estruturas que estavam sem apoio público, muitas delas tinham apoio, por exemplo, ao nível das autarquias, mas não tinham apoio porque tinham ficado sem apoio no âmbito do concurso. O que fizemos foi trabalhar com essas entidades, entre as quais, de facto, a Save a Troop, com quem reuni, aliás, pessoalmente, como reuni com todas, para trabalhar com elas de forma a que a programação que estava preparada e pensada para 2019 se pudesse manter num esforço conjunto entre diferentes fontes de financiamento para essas atividades. Precisamente porque era importante garantir que as entidades tivessem, de facto, condições para manter a atividade em curso e puderem se candidatar ao biénio 2020-2021. E foi exatamente isso que foi feito, ou seja, com programas que já estavam em curso, que algumas eram coproduções com elementos de financiamento assegurados, mas muitas delas não tinham a possibilidade de manter algumas dessas coproduções. E, portanto, isso foi o que foi feito com a Save a Troop. Devo dizer que me admiram um pouco as declarações do agora cessante diretor artístico, mas, enfim, são as declarações que entendeu fazer. Sei exatamente o que é que foi articulado e, portanto, tenho tranquilidade absoluta sobre isto, mas foi exatamente o que aconteceu com a Save a Troop e com outras entidades. Quanto ao Plano Nacional das Artes, o Plano Nacional das Artes, a equipa já começou a trabalhar, como disse, com o curador Paulo Pires Duval. Tem sido o Paulo Pires Duval e a equipa do Plano Nacional das Artes têm realizado um conjunto bastante alargado de contactos com diferentes entidades públicas e privadas, com diferentes agrupamentos escolares, sempre em articulação com o que também é o trabalho do Plano Nacional da Leitura, do Cinema das artes visuais e, portanto, neste momento o que está acordado é que em maio será apresentado as atividades nas escolas onde vão decorrer com as diferentes dimensões nas várias áreas artísticas e é isso que é neste momento o compromisso. Em maio será apresentado o programa do que é que chegará às escolas e a que escolas. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra. Quero, antes de mais, cumprimentá-la e, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, endereçar, obviamente, os pêsames pelo falecimento do Secretário de Estado do Governo. Aproveitava esta primeira intervenção para lhe colocar uma questão relacionada com a RTP. Na verdade, várias questões relacionadas com a RTP. Chegou ao conhecimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, algumas semanas atrás, que o Conselho de Administração da RTP e a Federação Portuguesa de Futebol tinham assinado um contrato de parceria para que a Federação Portuguesa de Futebol pudesse utilizar as instalações, parte do pessoal da RTP e ainda os arquivos da própria RTP para trabalhar na ideia da própria Federação Portuguesa de Futebol ter um novo canal de televisão. Ora, o anúncio deste próprio contrato é só por si ruinoso. A RTP basicamente colocaria ao dispor de uma federação, neste caso a Federação Portuguesa de Futebol, todo o seu equipamento e todo o seu pessoal para criar um novo canal que estaria diretamente em concorrência com a própria RTP. Os contornos já são conhecidos. Na passada semana tivemos a oportunidade, no debate quinzenal com o seu primeiro-ministro, a deputada Catarina Martins, colocar justamente a questão de ser um contrato ruinoso, e o governo, bem, nessa altura, endereçou uma carta ao Conselho de Administração da RTP tentando travar esse processo. E, portanto, nessa matéria esteve bem o Governo em travar um processo ruinoso para a RTP e para o serviço público. A verdade é que o Conselho de Administração respondeu a essa missiva do Governo, dizendo que estava tudo bem com a cedência dos arquivos, estava tudo bem com a cedência das instalações e estava muito bem também com a cedência de profissionais da própria empresa pública para o novo canal da Federação Portuguesa de Futebol. O próprio Conselho de Redação da Rádio já veio até desmentir, dizendo que as instalações do Centro de Produção do Norte estariam disponíveis para a cedência, o que na verdade é uma pura mentira. Quando o Conselho de Administração da RTP responde desta forma ao Governo, o Governo sente-se satisfeito com estas explicações do Conselho de Administração? Considera que os seus membros têm condições para continuar no cargo? A partir do momento em que é claro que o negócio que está em cima da mesa é altamente ruinoso, é uma gestão danosa que põe em causa o próprio serviço público, que na verdade utiliza recursos públicos para lançar um novo canal privado ligado a uma Federação Portuguesa de Futebol que vai entrar diretamente em concorrência com a própria RTP. O Governo sente-se à vontade com isto? Acha que o Conselho de Administração deve continuar a atuar como tem atuado e deve continuar à frente da RTP? Da parte do Bloco de Esquerda, nós achamos que não, e era importante que o Governo manifestasse uma posição final em relação a esta matéria. Por outro lado, o Conselho Geral e Supervisão veio criticar publicamente propostas que estão neste momento em discussão no Parlamento sobre o modelo de supervisão da RTP. Diz o Conselho Geral de Supervisão que as propostas são indesejáveis à estabilidade da própria empresa RTP. Bem, mais uma vez, interessa perguntar ao Governo se acha razoável que o Conselho Geral Independente tome posições em relação a projetos que estão em discussão na Assembleia da República e, portanto, imiscuindo-se até num processo e num timing que deve ser respeitado e que deve ter lugar aqui na Assembleia da República em primeiro lugar e não noutro sítio. E terminarei com uma última questão relacionada com o PrevPap. Em primeiro lugar, com o PrevPap na RTP dos Açores. Qual é realmente o ponto de situação? Há notícias que o PrevPap na RTP dos Açores tinha um avanço significativo e positivo. A verdade é que parece que o Governo está a voltar atrás. Mais grave ainda é o PrevPap na Lusa. A agência Lusa teve a oportunidade de ter várias reuniões das comissões bipartidas e tomou uma posição de querer integrar a esmagadora maioria dos quadros que tinha dado entrada de requerimento no PrevPap. Ora, esses requerimentos, os pareceres foram positivos, os requerimentos e esses precários tiveram luz verde por parte da SCAB e parece agora, de uma forma completamente arbitrária, que o Governo quer recuar nessa decisão, nomeadamente o Ministério das Finanças quer recuar na decisão de integrar estas dezenas de precários da Lusa na própria empresa, que é um direito, obviamente, que lhes assiste e que o PrevPap garante. Senhora Ministra, qual é realmente a situação destes precários e o que é que nós podemos contar para um futuro próximo se realmente o Governo vai recuar na própria palavra que deu a estes precários e nestas comissões bipartidas do PrevPap? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra, Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Obrigada. Obrigado, Sr. Deputado. Começando pela questão da RTP do Morando, de facto foi uma questão que foi debatida no último debate quinzenal. Na altura o Primeiro-Ministro leu, aliás, a carta tinha sido dirigida, assinada por mim e pelo Ministro das Finanças ao Conselho de Administração, e também no mesmo dia a Federação Portuguesa de Futebol veio dar por sem efeito o protocolo que tinha realizado com a RTP. A avaliação que o Governo fez quando recebeu o memorando, na verdade é que tem um nome de memorando, e é importante realçar o que já disse várias vezes, o memorando terá sido assinado em janeiro e o Governo recebeu em março o respectivo memorando. E foi numa análise do seu teor, digamos assim, que surgiram dúvidas, várias dúvidas, fundamentalmente de três dimensões, se quisermos, que era aliás o que estava solicitado no ofício que foi enviado. Por um lado, de quais os impactos financeiros que o memorando teria sobre a gestão, digamos assim, da RTP. Até porque, do ponto de vista jurídico, ou seja, do que é a análise que temos que fazer no âmbito do Estatuto do Setor Empresarial do Estado, que é o caso da RTP, não é possível assumir compromissos financeiros sem autorização prévia, neste caso, da tutela financeira, para o que interessa do Governo, que é o acionista, neste caso, da empresa RTP. Por outro lado, também, como coloca, a questão da utilização ou da cedência do Centro de Produção do Norte, da RTP Porto, no que dizia respeito à questão das instalações e dos trabalhadores, que era dos elementos referidos no memorando, e que precisamente foram solicitadas informações, por um lado, relativamente à questão da utilização do centro e impactos que isso teria, porque há uma questão de contingência, tanto impactos que teria do ponto de vista da produção, e também, de facto, a questão dos trabalhadores da RTP Porto e o PREF-PAP em curso, porque parecia haver alguma dissonância entre a posição que tinha sido assumida inicialmente na Comissão relativamente aos trabalhadores da RTP Porto e aquilo que estava precisamente no memorando de entendimento. E finalmente também a questão que aqui se colocava do ponto de vista do plano de atividades e orçamento, que ainda não tinha sido aprovado, e portanto havia a questão também relativamente a saber se estava ou não estava previsto no plano. Foi estas as perguntas que foram enviadas, que, como o Sr. Deputado referiu, foram respondidas, de facto, na semana passada, foi feito o comunicado pelo CGI, que tinha, aliás, a resposta que o Conselho de Administração fez. O Governo ainda não tomou posição, até porque, na verdade, estamos a analisar as respostas que nos foram dadas e, portanto, só depois desta análise é que iremos ter alguma posição sobre se as respostas, no fundo, vão ou não vão ao encontro daquilo que foi solicitado e daquilo que eram, se quiser, as questões e as dúvidas que surgiram no âmbito da leitura do protocolo. Portanto, estamos a analisar a resposta e, portanto, nesta fase não direi muito mais, porque precisamos mesmo primeiro de analisar. Quanto às declarações da CGI, vinculam apenas o CGI, não irei pronunciar nem comentar declarações do CGI. O CGI disse o que entendia dizer e, portanto, nós registámos o que é a posição do CGI. Como sabe, compete ao CGI a relação com o Conselho de Administração e, portanto, nesta matéria, como eu tenho dito várias vezes, respeito e respeitaremos sempre o modelo que está em vigor para a gestão da RTP e, portanto, sabemos bem qual é o nosso papel e sabemos bem qual é o papel de cada uma das entidades que fazem parte deste modelo de administração da televisão pública e, portanto, prosseguiremos exatamente cumprindo o que é o papel que a lei atribui ao Governo. De facto, o maior nível, se quiser, ou a área de intervenção que temos tido é relativamente aos PREF-PAP, porque aí, de facto, o processo de regularização de precários é um processo que foi lançado pelo Governo e, portanto, é, de facto, da nossa responsabilidade acompanhar e garantir que os objetivos com que o processo foi criado são de facto cumpridos, e isso é o papel que nos compete de facto. Como o Sr. Deputado sabe, tivemos recentemente na Comissão de Trabalho a discutir esta questão, E temos estado sempre em estreita articulação com o nosso representante na Comissão e a acompanhar o que tem sido, quer do lado da Lusa, quer do lado da RTP, a posição que os respectivos Conselhos de Administração têm tomado. Relativamente à Lusa, só para dar uma resposta, porque está a acabar o meu tempo e é uma das questões que ainda não foi colocadas, relativamente à Lusa, as notícias que têm saído, que o Sr. Deputado referiu, é que do lado, não é do lado das finanças, do lado do Ministério do Trabalho, surgiram algumas dúvidas relativamente a elementos de instrução das situações dos 25 trabalhadores com parecer positivo. E a informação que eu tenho, do lado, de facto, da CAB, é que essas informações, ou elementos, quiser, adicionais para a conclusão do processo e para a respectiva homologação final, estão neste momento a ser articulados com a CAB e o Ministério do Trabalho. E esta é a informação que eu tenho e que aqui posso prestar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Teresa Queiro, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sra. Ministra, hoje de facto não é um dia feliz, não é um dia nada feliz. Eu conheci o João Vasconcelos durante 25 anos e ainda tenho que me beliscar para acreditar no que aconteceu. Mas indo à nossa audição e deixando institucionalmente os mais sentidos pêsames. Bom, muitas questões já foram colocadas, isto é a desgraça de termos menos votos, é que falamos no fim e muitas das questões ficam secas. Mas eu começaria com a questão do Museu das Joias da Coroa, que, como a Sra. Ministra sabe, em setembro de 2016, o Sr. Primeiro-Ministro e o antecessor da Sra. Ministra anunciavam as obras de conclusão no Palácio Nacional da Ajuda e a concretização de um Museu das Joias da Coroa. Isto custaria 15 milhões de euros e estaria concluído antes do final de 2018. Há um ano atrás foram revistos os prazos, passaram para 2020, e os custos passaram para 21 milhões de euros. Senhora Ministra, duas questões muito concretas. Senhora Ministra, consegue nos dizer há quanto tempo estão paradas as obras e porquê é que elas estiveram paradas? Tanto quanto sei, estão paradas neste preciso momento. E, em segundo lugar, na anterior audição da Sra. Ministra, a Sra. Ministra ficou de enviar para esta comissão o protocolo e os anexos entre o Ministério da Cultura e a ATL, coisa que não veio a acontecer e, portanto, reiterava este pedido. Porque nunca será demais reforçar o facto de entendermos que é pouco ortodoxo que uma coleção e peças desta envergadura, enfim, estejam essencialmente na mão de uma associação privada, cuja maioria dos sócios são do setor privado. E como é que as joias que são do património nacional ficam disponibilizadas para gestão privada? Mas isso foi uma questão que já abordámos variedíssimas vezes. O que eu gostaria de pedir à Sra. Ministra era que desta vez não falhasse o compromisso de nos fazer chegar o protocolo e os respectivos anexos. Relativamente à questão da autonomia dos museus, Sra. Ministra, nunca será demais lembrar, e certamente que a Sra. Ministra, sendo uma pessoa interessada pela área da cultura, sabe que o Sr. Primeiro-Ministro assumiu o compromisso de atribuir autonomia administrativa e financeira aos museus, não todos de uma só vez, mas quando de uma visita ao MNA, ficou esse compromisso bem expresso. No dia 21 de março, foi a Conselho de Ministros uma proposta. Na semana passada foi novamente a proposta a Conselho de Ministros. Texto final esse de que o Parlamento não dispõe. E o que eu lhe pergunto, Sra. Ministra, é o que é que mudou entre a primeira versão e a segunda versão que foram apresentadas no Conselho de Ministros? Quem é que, entretanto, foi ouvido? E a questão que o CDS equaciona fazer é se não tiver havido alterações de relevo daquilo que nós consideramos que para nós era inaceitável num diploma destes, que iremos requerer a apreciação parlamentar e esperamos que outros grupos parlamentares nos acompanhem nesse sentido. Já passaram 5 minutos. Bom, então deixo para a segunda ronda as demais perguntas, mas mereço um louvor do Sr. Presidente pelo cumprimento.
Mais que concedido, Sra. Deputada, mais que concedido. Muito obrigado, Sra. Deputada, por responder. Sr. Ministro da Cultura, faz chamar.
Obrigado. Eu deixo-me só aproveitar esta ocasião para agradecer. Para agradecer os votos aqui sobre o ex-secretário de Estado, João Vasconcelos, mas aproveito aqui na intervenção da senhora deputada do CDS, porque talvez conheçamos, ao mesmo tempo, talvez, ainda nos cruzámos há 25 anos atrás, e, portanto, para agradecer o que têm dito, e, de facto, enfim, é um dia particularmente mau para estar aqui, mas, enfim, é como é a vida, mas obrigada à senhora deputada. Partilhámos alguns momentos ao longo desses 25 anos. Bom, começando pela questão da autonomia dos museus, talvez para esclarecer o ponto que em alguns momentos vi referido, a questão de porquê duas idas a Conselho de Ministros e o que é que mudou entre uma versão e outra. Não mudou nada entre uma versão e outra, mas há uma coisa que é, o diploma obrigava à negociação coletiva com os sindicatos, porque, não sei se recordarão, mas no âmbito do diploma eram feitas duas mudanças relevantes, uma das quais é a transição do Museu de Évora, do Museu de Âmbito Regional para um Museu de Âmbito Nacional, e também do Museu de Beja, que deixa de estar no âmbito da CIME e passa a ser um museu regional no âmbito da DRC do Alentejo. E estas mudanças, não implicando nenhuma mudança para os trabalhadores, que evidentemente continuam a trabalhar nos mesmos museus que sempre trabalharam, nem implicando nenhuma alteração orgânica ou de outra dimensão, obrigam por lei à negociação coletiva. E, portanto, o que o Governo fez é o que se faz sempre em processo legislativo, que é aprovada em a versão do diploma para efeitos de ser submetido então à negociação coletiva. Foram realizadas 3 reuniões com os sindicatos para discutir as alterações, foram feitas as respectivas atas da negociação sindical e o que foi o Conselho de Ministros é a mesma versão que tinha sido discutida. Não houve nenhuma proposta no âmbito da negociação coletiva e, portanto, não houve alteração face à versão que foi aprovada na data em que a senhora deputada referiu. Esta é a única razão porque o diploma foi a Conselho de Ministros para a chamada aprovação final global. Quanto à questão da autonomia administrativa financeira, eu confesso que ainda não consegui bem perceber o que é que, na perspectiva de quem tem fundamentalmente à direita colocada a questão, o que é que fica a faltar, porque o diploma que foi aprovado foi muito mais longe do que, aliás, o próprio Sr. Primeiro-Ministro tinha anunciado. Desde logo, porque o regime de autonomia administrativa e financeira que se aprova-se para todos os museus, não é só apenas alguns, todos vão ter o mesmo regime de autonomia administrativa e financeira. As grandes questões que foram sempre colocadas ao longo do tempo pelos próprios museus era a inexistência da autonomia e nunca é demais realçar que a situação atual decorre fundamentalmente da lei orgânica da DGPC aprovada em 2013, em que os museus que anteriormente tinham uma existência enquanto pessoas com autonomia deixaram de o ter. E, portanto, hoje em dia, com a lei da Direção-Geral do Património Cultural, os museus são meros departamentos de uma direção-geral. E foi exatamente essa situação que este diploma veio alterar. A partir de agora, os museus são pessoas equiparadas a pessoas coletivas, têm um número de identificação de pessoa coletiva e um número de identificação de pessoa fiscal, têm diretores que são escolhidos por um modelo próprio através de um concurso internacional que não está sujeito àquilo que é as regras gerais de contratação de dirigentes, têm não só um fundo de maneio para acolher e ser possível aquelas despesas que sempre se queixaram e bem que não podem comprar o papel, o toner ou substituir a lâmpada, e passam a ter delegação para realizar procedimentos até 100 mil euros. Portanto, do ponto de vista do equilíbrio que está neste diploma, parece-nos que seria difícil ir muito mais além sem mexer estruturalmente naquilo que vem da Lei Orgânica de 2013 relativamente à Direção-Geral do Património Cultural. E, portanto, esta é a proposta que foi aprovada e sentimos bastante confortáveis com ela. Naturalmente, a senhora deputada, se entender a posição parlamentar, o Parlamento decidirá, é soberano nessa matéria. Não foi alterado nada a isto, a questão é a negociação coletiva. Quanto à questão do acabar o meu tempo, mas aí vamos ter outra ronda. Quanto à questão do museu, duas notas. De facto, as obras atrasaram-se, isso é absolutamente um facto, não vale a pena dizer o contrário, porque é um facto. As obras não estão paradas, as obras estão em curso. Lhe garanto que eu vivo lá todos os dias e posso lhe garantir que às vezes é difícil lá trabalhar, portanto as obras de facto estão em curso. E não há, vamos lá ver, a razão porque se criou o museu, precisamente neste diploma dos museus, criou-se este museu precisamente para que fique claro, sem nenhuma margem para dúvidas, que isto é um museu gerido pela Direção-Geral do Património Cultural, está integrado nos museus nacionais. Não há nenhuma participação de nenhuma entidade privada a nível daquilo que é o projeto museológico. Como sabe, não foi enviado o protocolo, foi certamente lapso nosso, não há nenhum problema em mandar o protocolo. O que está no protocolo tem única e exclusivamente a ver com a repartição financeira relativamente às obras e à intervenção naquela fachada, naquele remate e no museu. A parte museológica é da DGPC e assim está no diploma que foi agora aprovado. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, e em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, queria também deixar-lhe as sentidas condolências pelo falecimento do ex-secretário de Estado, João Vasconcelos, e assinalar também esse facto no dia de hoje. Relativamente ao assunto que aqui nos junta, nós gostaríamos de obter mais esclarecimentos sobre a questão dos bienais. Nós sabemos que houve uma luta muito grande e que culminou numa manifestação em 6 de Abril em torno da questão do reforço dos apoios às artes, que houve um processo de aumento. Foram agora anunciados 2 milhões relativamente, não é? Porque em relação à declaração anual previa-se já 17,58 milhões e, portanto, aí já não corresponde exatamente aos 2 milhões. Mas, mais do que isso, o que nós queríamos perceber é se dentro desta verba e dentro deste reforço já está contemplado este tal montante que foi atribuído diretamente pelo Ministério da Cultura para, de certa maneira, acudir às companhias que ficaram excluídas dos outros apoios, ou se este apoio, este reforço não é assim tão reforçado como isso, e gostávamos de esclarecer por que via que isto foi feito, para ficar também tudo devidamente aqui esclarecido perante todos os deputados. Ou seja, onde é que foi alocada essa verba e se ela está aqui incluída. Depois, eu vou tentar centrar-me também numa série de questões relativamente a aspectos de trabalho e de trabalhadores da cultura. Há um pré-aviso de greve no Teatro Nacional de São Carlos, que foi emitido pelo SENASTE em relação aos trabalhadores técnicos, que então apresentaram um pré-aviso de greve ao ensaio geral e às apresentações da ópera intelectual, com estreia marcada para dia 1 de abril. Alega-se falta de condições de trabalho, equipamentos obsoletos, falta de cumprimento de normas de saúde, segurança e higiene no trabalho e a necessidade de equiparação do vencimento base dos técnicos do Teatro Nacional de São Carlos aos que desempenham funções similares na Companhia Nacional do Bailado. E nós gostaríamos de perceber qual é o acompanhamento que o Ministério da Cultura está a fazer em relação a esta situação concreta e que medidas vão ser tomadas para que ela possa ser devidamente ultrapassada. Depois, uma outra questão que já na outra audição eu trouxe e ficou sem resposta, foi a greve dos trabalhadores do CCB, que desde 1 de novembro anunciaram e iniciaram uma greve por tempo indeterminado ao trabalho suplementar, nomeadamente devido ao excesso de carga que existe por via da programação cultural e de eventos de cariz comercial que têm determinado um aumento de serviço, havendo uma falta de pessoal que é notória, uma elevada média etária dos trabalhadores, muitas baixas e até falecimentos durante o tempo de serviço e muitos dias ainda por gozar por parte dos trabalhadores. Efetivamente, nós gostávamos de saber também que medidas estão a ser tomadas para ser ultrapassada esta situação que já se estende há largo tempo e necessita também de respostas por parte do Ministério da Cultura. Depois, nós não podemos deixar de assinalar o problema da enorme falta de pessoal em todos os serviços afetos à cultura, sejam eles, de facto, centrais ou regionais, sejam museus, ou seja na DGPC, ou seja noutro lado qualquer, mas há uma queixa gritante em todo lado a que nós vamos visitar, reunir com as direções, com as administrações, toda a gente se queixa do mesmo. Falta gente, faltam trabalhadores. E nós gostávamos de saber quando é que vai haver, finalmente, o fim desta crónica falta de pessoal. A senhora Ministra, na outra audição, tinha referido, em relação à questão estrita dos museus, de haver um plano a 10 anos, só que daqui a 10 anos não há museus. Nós temos falado com tudo que é diretores e eles dizem-nos, daqui a 10 anos eu tenho um trabalhador, daqui a 10 anos eu tenho dois trabalhadores. Quer dizer, e portanto, ou há agora uma tomada imediata de medidas para a contratação de trabalhadores, ou aquilo que nós vamos ter de dano para aquilo que é a nossa sociedade com a perda destes organismos da cultura vai ser desastroso. E portanto, nós queremos saber o que é que vai ser feito especificamente em relação a isto, porque, Sra. Ministra, continuar o recurso a trabalho precário não é a solução. Inclusivamente, na visita que foi feita ao MNA, nós ficámos a saber da situação de recurso a trabalhadores sem, e não pode ser, isto não pode ser, tem que haver vínculos de trabalho, porque são necessidades permanentes que aqui estão colocadas. Depois, a Sra. Ministra, em relação à autonomia que aqui já foi colocada, para nós há aqui questões que têm de ser ainda explanadas. Não há essa unanimidade que foi colocada. Nós vemos, por exemplo, aqui no comunicado da Federação dos Trabalhadores das Funções Públicas, que mostrou discordância com este regime, se não houver uma alteração profunda da orgânica do Ministério, um financiamento realista da cultura e a dotação adequada dos mapas de pessoal às necessidades permanentes dos serviços. E, portanto, onde é que estão as respostas a estas três questões que são fundamentais para que qualquer tipo de autonomia faça sentido e possa ser operacional. Por fim, e para terminar, eu, ao contrário do CDS, tinha assunto para estar aqui muito mais tempo, mesmo sendo o último, sem levar a mal. Em relação ao PREVPAP, nós estamos muitíssimo preocupados com esta questão da Lusa, com esta questão dos pareceres positivos que já vieram e que foi atrasada a homologação durante muito tempo. São necessidades permanentes e nós temos isto sinalizado. O que nós já ouvimos hoje é que está a haver então este acompanhamento, mas, Sra. Ministra, nós queríamos era uma garantia simples, é que não há marcha atrás. É que nós, em outras áreas da administração pública, em outras cabos, estamos a ver marcha atrás em relação àquilo que são aprovações de processo em termos de PREVPAP. E nós queremos é que aqui também não possa haver essa marcha atrás e que na Lusa e também na RTP, seja em Lisboa, seja no Porto, na Madeira, nos Açores, em qualquer ponto do território nacional, de facto estes trabalhadores que são necessários sejam todos eles contratados e vejam a sua situação regularizada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder. Faça a palavra, Sra. Ministra.
Obrigada.
Relativamente à primeira pergunta que me coloca, não está incluído no valor que foi anunciado, os 18,6 milhões de euros, e o reforço é de 2 milhões de euros face ao ano passado. Eu nunca disse que era entre o aviso e o agora a abertura. A questão é entre 16,6 e 18,6, relativamente aos dois anos que estamos a comparar. E, portanto, mas o que eu referi há pouco relativamente às estruturas que solicitaram apoio não está incluído nestes 2 milhões de euros, são processos totalmente distintos, precisamente para manter a lógica de que agora todas as entidades devem, a partir do dia 28, candidatar-se para o próximo biénio, para prosseguirmos com a regularidade e a estabilidade de todos os anos serem abertos concursos de apoio sustentados e pontuais de apoio a projetos. E, portanto, é o que foi feito e, portanto, a resposta é não, está de fora. Questões relativas aos trabalhadores que aqui coloca, relativamente à situação que referiu da OPART, a situação que referiu relativamente à OPART tem, como aliás julgo que referiu, tem na sua origem, se quisermos, a forma como a OPART foi criada, por ter integrado duas realidades que já de si de base tinham percursos e histórias diferentes dos respectivos trabalhadores, a Companhia Nacional de Bailado e o Teatro São Carlos. É uma situação que há muitos anos se mantém, na verdade há mais de 10, e que neste momento ganhou esta nova dimensão, porque evidentemente é uma situação que tem que ser resolvida. No fundo, o que está aqui em causa é pessoal técnico, digamos assim, trabalhadores de natureza técnica, que têm, digamos assim, estruturas salariais diferentes. Bom, o Conselho de Administração da OPART solicitou ao Ministério, neste caso à Cultura, que fosse regularizada esta situação. O Ministério da Cultura concordou com a situação, até porque está previsto em orçamento o que é necessário para resolver de uma vez por todas esta situação, e está neste momento em análise, em articulação com a Secretaria de Estado do Emprego Público, e portanto para encontrarmos uma solução que aliás há 2009 esteve prestes a ser conseguido e depois por diferentes razões acabou por nunca avançar, mas que neste momento está numa articulação entre a cultura e o emprego público, e também naturalmente a parte do Tesouro, porque não deixa de ser uma EPE, mas está previsto orçamentalmente o que é necessário para resolver esta situação, e estamos de facto a procurar resolvê-la, mas para isso também precisamos de facto de encontrar aqui uma solução com a área de emprego público. Esta é uma das situações que referiu, julgo-se quanto ao parte era esta a situação que referia. Quanto à questão do CCB, a informação que eu tenho do lado do Conselho de Administração é que tem havido reuniões regulares com os trabalhadores e que têm procurado encontrar soluções. A informação que eu tenho é que, os contactos têm decorrido com respostas satisfatórias de ambos os lados, da mesma maneira, aliás, como voltando atrás ao que disse relativamente à questão da OPART, também foram abordadas as questões que são aí colocadas sobre higiene e segurança no trabalho e sobre a questão dos investimentos, de qualquer maneira também é público, aliás, o Sena disse-o, a seguir a esta audição eu vou reunir com o Sena e, portanto, vamos abordar as várias questões do lado do Ministério da Cultura que estão aqui identificadas e, portanto, hoje à tarde também iremos prosseguir aquilo que tem sido o contacto entre o sindicato e os próprios conselhos de administração, quer do lado da OPART, quer do lado do CCB. A questão da falta de pessoal que referiu é uma questão que temos discutido aqui. É verdade, existem falta de pessoal. Eu nunca referi, mais uma vez, que vamos resolver há 10 anos. A questão não é essa, senhora deputada. O que eu tenho dito é uma coisa um pouco diferente. É que, por um lado, temos que resolver agora as necessidades imediatas que sabemos que temos. Estava aqui a confirmar com a Secretaria de Estado, um dos problemas que temos na DGPC, na Direção-Geral do Património Cultural, é que muitos dos concursos foram abertos, nomeadamente para os museus, ficaram parcialmente desertos, e portanto vamos ensaiar uma nova tentativa para conseguir preencher os lugares vagos e que estão previstos orçamentalmente para serem preenchidos para os museus. De facto, é difícil porque, também já falámos sobre esta questão algumas vezes, os concursos muitas vezes ficam vagos e depois, ainda pior que isso, é que quando são preenchidos, depois as pessoas que entram vão em mobilidade para outros locais. E, portanto, isto é uma gestão que nem sempre é fácil e que temos estado com a DG Arts a procurar encontrar uma solução para evitar que no futuro aconteça da mesma maneira. Mas enfim, mas vai abrir um novo procedimento para procurar precisamente preencher as vagas que não ficaram preenchidas com os anteriores concursos para os museus. Isso é o que vamos fazer agora e está neste momento a Direção-Geral a preparar um novo procedimento. Mas sabemos que assim é, portanto, ou seja, o objetivo não é 10 anos prepararmos, é agora, e já agora, se pudermos daqui a 10 anos evitarmos que a situação se coloque de forma tão premente, esse parece-me um objetivo útil para todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Terminámos a primeira ronda, vamos dar início à segunda ronda. São 3 minutos por grupo parlamentar, com resposta individualizada da Sra. Ministra. E dou a palavra à Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt, do grupo parlamentar do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. Foi hoje aprovada uma nova diretiva de direitos de autor no âmbito digital. E eu perguntava à Sra. Ministra qual vai ser a posição do Governo português em sede de comissão relativamente a esta diretiva aprovada e também isto prende-se com uma aprovação recente aqui no Parlamento de uma nota que pode ou não vir a implicar com esta diretiva quando for a transposição, mas isso teremos a oportunidade de falar. E já agora, no âmbito de direitos de autor, perguntar-lhe também, desde a última audição, aquilo que foi feito em termos do IGAC relativamente ao reforço dos meios humanos no IGAC para a passagem do regime penal para o regime contraordenacional, peço desculpa, e qual é o ponto da situação. Outra questão, Sra. Ministra, prende-se com uma intervenção que também fiz aqui no passado, ainda com o anterior Ministro da Cultura, relativamente à coleção Elipse do antigo BPP. E, portanto, gostava de saber qual é o ponto da situação, o que fez o Ministério da Cultura relativamente a esta coleção e do ponto de vista da fruição da mesma, o que está perspectivado e se está perspectivado, ou seja, se o Estado vai adquirir, se vai entrar em parceria, o ponto da situação que é extremamente importante. Voltando à questão da autonomia dos museus, isto porque eu também tinha mais perguntas para fazer, mas o tempo é limitado, a questão da gestão de recursos humanos que aqui no PowerPoint está previsto, o que implica? Implica a possibilidade dos diretores de museus poderem contratar, poderem gerir os recursos humanos, até que nível é essa gestão? Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, dou a palavra à Sra. Ministra. Faz favor, Sra. Ministra. Sra. Deputada tem 3 minutos. Sim. Ainda tem 1 minuto. Sim?
Oh, Sr. Presidente, então peço desculpa, porque eu estou tão habituada a fazer as perguntas de 2 minutos que estava a reduzir-me aos 2 minutos. Mas tendo tempo, então, sobre esta questão dos recursos humanos, e uma vez que nós só temos acesso àquele que é o PowerPoint que a Sra. Ministra terá dado aos diretores dos museus, e é aquilo que está na página do Ministério da Cultura, eu perguntava-lhe esta questão na gestão dos recursos humanos que aqui está prevista, e também a questão da autonomia, quando fala da autonomia da gestão financeira do próprio orçamento, e uma das coisas que nas visitas também nos foi referenciado tem a ver com a incapacidade ou a falta de capacidade de até poderem gerir do ponto de vista de acudir à manutenção de muitos equipamentos, e falo de equipamentos vários, de ar-condicionado, intrusão, incêndios, e que tudo é muito articular do ponto de vista da DGPC. Perguntava-lhe se está previsto neste regime da autonomia de orçamento esta previsão, e depois, relativamente à descentralização de competências, Sra. Ministra, que foi aprovada, dizer que me parece a mim que é um bocadinho curta, ou seja, do ponto de vista da descentralização de competências numa área da cultura, pretende-se que ela crie dinâmicas no território e que seja ela impulsionadora dessas dinâmicas no território. O decreto que tem de descentralização de competências é curto nessa avaliação, é curto na avaliação também de como transferir recursos humanos e financeiros, e gostava que sobre isso a Sra. Ministra pudesse falar e também dizer quais são os municípios que já aderiram e os que não ficaram. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, Sr. Ministro, para responder. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, deixando depois aqui o Sr. Deputado está a dar um ponto de situação sobre a questão da centralização, mas como são três minutos, procurar respostas sintéticas. A questão da Diretiva de Autor, dos Direitos de Autor, de facto, foi hoje aprovada pelo Parlamento, como referiu. A posição do Governo tem sido sempre, ao longo do tempo, clara e, na verdade, sempre estável. Sempre defendemos a importância da diretiva, nomeadamente na parte relativa aos direitos conexos para editores de imprensa e também relativamente à importância de o que diz respeito ao equilíbrio entre o que são os direitos de autor aquilo que é, hoje em dia, a forma como as plataformas funcionam e a forma como há uma responsabilidade ou não há uma responsabilidade das plataformas e da partilha que é feita através de terceiros. E, portanto, nessa matéria, nós sempre mantivemos a mesma posição e, portanto, foi até ao final a posição que mantivemos. Não alterámos a nossa posição. O questão do IGAC colocou, de facto, falámos a propósito da proposta que discutimos na altura. Nós, para o ano, este ano, teremos um reforço de meios de mais 7 pessoas que irão entrar na IGAC. Está previsto haver de 69 para 76 e, portanto, como lhe disse na altura, tudo faremos para que os meios que a IGAC tem e que venha a necessitar para a eficaz aplicação dessa alteração, temos-lo feito e vamos fazer ao longo do ano com a IGAC e a IGAC tentar trabalhar nesse sentido. Coleção Elipse, como também já disse algumas vezes publicamente, está a ser analisada entre o Ministério da Cultura e o Ministério das Finanças em articulação com as entidades do lado, enfim, de quem tem, digamos assim, a gestão da coleção Elipse, a encontrarmos uma solução que permita, de facto, que, à semelhança do que aconteceu com os Mirós e como também temos estado neste momento, aliás, a analisar a situação do remanescente da coleção, o objetivo do Governo aqui é encontrar uma boa proposta para que estas obras de arte possam estar expostas em museus públicos e que possam ser fruídos por todos. E é nesse sentido que estamos a trabalhar. Não tenho neste momento, não posso ainda dar a indicação em que sentido é que vai ser, mas estamos a trabalhar para ter uma proposta que depois possa ser divulgada. A questão dos museus e da autonomia, o que está previsto precisamente é que esta delegação de competências até 100 mil euros permita precisamente algo como aqui referiu, como a reparação de equipamentos ou a substituição de equipamentos, ou seja, isso está previsto no âmbito daquilo que são as competências que os diretores dos museus passam a ter, até ao limite que a lei permite, que são 100 mil euros. Quanto à centralização, Sr. Presidente, solicitava que o Sr. Secretário de Estado pudesse fazer um ponto de situação.
Com certeza, Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, faz favor, tem muito pouco tempo.
Boa tarde a todos, vou ser muito sucinta, portanto, primeiro que vamos aguardar que todos os municípios se pronunciem sobre o diploma de centralização da cultura, segundo faremos esse levantamento de quem aceitou e de quem não aceitou, só para fazer um breve ponto de situação, o levantamento foi feito em termos de pessoal e em termos de custos de manutenção de cada um dos monumentos e imóveis classificados que foram passados, portanto, os custos que nós hoje atualmente temos e os recursos humanos. Só para dizer que os 5 museus que vão ser transferidos para a esfera municipal, 2 deles já têm contratos interadministrativos de gestão e outros 2 vão ter ou iriam ter, não fosse a existência deste diploma. E, portanto, quando acabarmos a ronda da votação em assembleias municipais do assumir das competências, então voltaremos a falar com os municípios para tentar novas parcerias.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Magalhães, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem 3 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados e Deputadas, Sr. Presidente. Sra. Ministra, gostaria de que voltasse à questão do arquivo de som para poder precisar um aspecto. A resolução do Conselho de Ministros é clara e previa um prazo concreto, e a Sra. Ministra acabou de fazer as contas aqui na Comissão, até 15 de Abril haverá um cronograma. Mas não se trata, seguramente, de ter que esperar 3 anos para ver resultados. Trata-se de um projeto que estará em andamento e para o qual, aliás, há várias contribuições. Há milhares de horas gravadas disponíveis e que são propriedade do Estado, há estudos preparatórios feitos ao longo dos anos e houve experiências pioneiras, como uma que, aliás, conhece muitíssimo bem, promovida pela Câmara de Lisboa, que se chama Museu do Fado, que já existe. Portanto, não se trata de uma ideia ou de um plano, trata-se de uma realidade, e uma realidade que qualquer um de nós pode ouvir. Portanto, este cronograma vai ter deliverables, vai ter resultados, vai tendo resultados, não teremos que esperar por um dia distante para ter esses resultados. O outro aspecto que julgo que vale a pena precisar é que no mesmo dia em que o Conselho de Ministros aprovou esta resolução sobre o arquivo sonoro, aprovou também várias outras, designadamente uma que já foi referida para a alteração do regime de autonomia de gestão, e também uma resolução sobre o grupo de projeto Museus no Futuro, que corresponde a uma necessidade de planeamento com uma meta que transcenda o calendário imediato, etc, etc. E essa transversalidade é altamente difícil de obter. Gostava de lhe perguntar como é que está esse projeto e a dinâmica de entrecruzamento entre ciência, educação e cultura, que são departamentos que por vezes é difícil juntar. A outra questão tem a ver com o Plano Nacional das Artes, porque se ele visa pôr a trabalhar também em conjunto aquilo que é o Programa Rede de Bibliotecas Escolares, o Plano Nacional de Cinema, o Programa de Educação Estética e o Plano Nacional de Leitura, eu tenho interrogado, sobretudo nos últimos tempos, sobre se não falta aqui alguma coisa. E o que é que falta, porventura? Gostaríamos realmente de conhecer a sua opinião. Falta a educação para os média. Porque se a educação para os média não surge aqui, onde é que ela surge? Quer dizer, qual é o momento, e incluindo, naturalmente, o combate à desinformação, à aprendizagem da distinção entre informação intoxicada e informação genuína e confirmada, etc, etc. Se não surge aqui, quando é que surge? Ou a ideia é criar um programa específico a acrescentar-se a estes e sem interseção com estes? Quais são as dificuldades que deteta e que rumo é que acha que este ponto pode vir a tomar, sendo certo que toda a gente nesta casa, pelo que percebemos há dias, está de acordo que esta é uma dimensão essencial do combate às fake news?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra à Sra. Ministra. Faz favor, Sr. Ministro.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Começando pelo arquivo sonoro, vamos ver. Eu há pouco não referi-me, mas julgo que até é público. Ao longo de mais de um ano, no âmbito de um trabalho entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Ciência, foi feito um trabalho de identificação de como deveria ser construído o Arquivo Sonoro Nacional. Não é por acaso que há mais de 10 anos se discute o Arquivo Sonoro Nacional e ao longo de 10 anos nada aconteceu. Não é por acaso que Portugal não tem um Arquivo Sonoro Nacional, outros países têm, não há muitos anos, têm de uma forma relativamente bem definida, bem estruturada, e, de facto, em Portugal não existe. E, ao longo do ano, aquilo que foi feito antes da publicação dessa resolução do Conselho de Ministros, foi feito um trabalho, no qual, aliás, já participou o Pedro Félix, como participaram vários professores da Universidade Nova de Lisboa, quer do Departamento de Etnomusicologia, do Centro de Etnomusicologia, quer do Departamento de Ciências Musicais, e ao longo desse tempo foi feito um trabalho precisamente para identificar como é que deveria ser construído o Arquivo Sonoro Nacional, com que elementos e com quem. A resolução do Conselho de Ministros aprovada é o resultado desse trabalho. E um dos aspectos que o grupo entre a ciência e a cultura identificaram é a importância de existir uma equipa com uma coordenação clara, com um mandato claro, que seja um mandato articulado entre a cultura e a ciência, como aliás é, precisamente para identificar desde logo algo fundamental, que é o cronograma de atividades
a infraestrutura tecnológica que é necessária para alojar o Arquivo Sonoro Nacional, aonde é que deve estar sediada, como é que se deve tratar a parte da digitalização física e a parte da disponibilidade digital de consulta, etc. É, aliás, algo muito semelhante ao que o próprio Museu do Fado foi fazendo, e bem, sendo que o próprio Museu do Fado e a sua diretora, a Sara Pereira, fizeram parte desse trabalho e farão agora parte, precisamente, do trabalho de construção do Arquivo Sonoro Nacional. Portanto, isso é o culminado de um trabalho que foi feito e que, neste momento, está em curso. Os 45 dias que o Sr. Deputado referiu é precisamente para tornar público, para todas as entidades saberem por onde é que se vai começar a construção. Se vai-se começar pela Academia, se vai começar pela Cinemateca, como um pouco referi, ou seja, o Arquivo Sonoro Nacional vai ter, evidentemente, fontes de fonogramas de diferentes origens, como é evidente, e não pode ser numa lógica de Big Bang de tudo ao mesmo tempo. E, portanto, o que vai ser apresentado é precisamente este cronograma, por um lado para a parte de infraestrutura digital, por outro lado para a parte de entidades que vão constituir informação para este arquivo sonoro. Já não tenho muito tempo, mas vou responder rapidamente a questão que referiu. Precisamente o que nós pretendemos com esta ideia dos museus e perspectivá-los é ter pessoas de diferentes áreas, da ciência, da educação, da defesa, que de alguma maneira cada um deles possa trazer ao que é um plano a 10 anos de qual é o cruzamento que, por exemplo, deve existir entre um museu e uma universidade. E é isso, neste momento, o trabalho que está a ser iniciado. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Luís Monteiro, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem 3 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Nesta segunda ronda, gostava de lhe colocar duas questões, uma relacionada com museus e outra relacionada com teatros e cineteatros. A primeira é relacionada com museus e tem a ver com uma proposta que o Bloco de Esquerda apresentou em sede de Orçamento do Estado, uma proposta de alteração ao orçamento, que foi garantir que o país voltava a ter o programa Pró-Museus. O programa Pró-Museus, na verdade, tinha sido extinguido, digamos assim, durante um conjunto de anos e é, na verdade, um instrumento precioso para que os museus consigam garantir uma melhor forma de articulação entre si e uma programação mais capaz, até do ponto de vista daquilo que são os recursos que têm disponíveis. Ora, a proposta foi aprovada e ainda bem, congratulamos-nos com isso e, portanto, a pergunta é se neste momento já temos alguma informação da parte do Governo em relação à operacionalização do próprio programa para os museus. A segunda questão que lhe gostava de lhe colocar tem a ver com a rede de teatros e cineteatros. Como é conhecido, o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de lei aqui na Assembleia da República que foi aprovado na Generalidade e baixou à Comissão para discussão na especialidade. A abertura para melhorar o diploma que o Bloco apresentou é total e, portanto, gostaria de perguntar à Sra. Ministra, até porque o prazo para que estipulamos aqui nesta Comissão de Cultura o prazo que estipulamos para o fim de eventuais propostas de alteração está perto. Gostaria de saber se a Sra. Ministra tem, eventualmente, da parte do Governo, alguma proposta ou algum conselho, alguma sugestão a fazer para que o projeto que foi aprovado na Generalidade conheça a luz do dia de uma forma mais robusta e, obviamente, alargando com senso. E por fim, Sra. Ministra, gostava ainda de lhe colocar uma questão à qual não respondeu na primeira ronda. Sei que respondeu à questão do PrevPAP na Agência Lusa. Registamos que o Ministério do Trabalho, que está nessas comissões e que, portanto, votou favoravelmente, voltou atrás com a sua palavra, porque se é o Ministério do Trabalho a dizer que tem dúvidas em relação aos processos que estão em cima da mesa, é estranho que levante essas dúvidas depois de votar positivamente o parecer a cada uma dessas 25 pessoas e, portanto, achamos estranho que o faça neste momento, mas na verdade é que não respondeu à questão da RTP Açores, também relacionado com o PrevPAP, e gostaria de uma palavra da Sra. Ministra em relação também a este processo conturbado, sem qualquer tipo de necessidade de ser assim. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra à Sra. Ministra da Cultura. Faz favor, Sr. Ministro.
Obrigada, Sr. Deputado. A questão dos pró-museus que colocou, de facto, dá-me a oportunidade de responder sobre a questão dos pró-museus e também da rede portuguesa de museus. Como na altura da aprovação do orçamento discutimos e de facto foi aprovado o reforço e depois mais tarde voltámos a falar, temos estado a preparar o relançamento da rede portuguesa de museus. Posso, aliás, informar que na próxima semana iremos assinalar a entrada de um número assinalável de museus na rede portuguesa de museus, portanto vamos relançar a rede na próxima semana numa forma de receber novos museus e, portanto, de alguma maneira reativar o trabalho que foi lançado há 10 anos atrás para que os museus, sejam nacionais, regionais ou locais, possam estar integrados em rede e que as pessoas conheçam qual é a oferta cultural que existe no território, porque nos parece absolutamente fundamental que isso seja feito. Como sabe, temos tentado bater muito na questão das redes, porque é através das redes que de facto conseguimos aumentar a oferta e também qualificá-la. Simultaneamente, porque o programa Pró-Museus é um instrumento fundamental da rede portuguesa de museus e, portanto, simultaneamente vamos apresentar publicamente as regras do Pró-Museu. Portanto, na prática já foi enviado para publicação o despacho que fizemos com a aprovação do regulamento do Pró-Museus. No fundo, o objetivo foi manter aquilo que é a estrutura original do programa Pró-Museus, portanto não há uma grande transformação. Acrescentámos, porém, duas áreas, também posso desde já informar, duas áreas que nos parecem muito relevantes hoje em dia estar num programa, num concurso como este, que é precisamente a parte da transformação digital e a dimensão da internacionalização. Parece-nos muito importante também que a dimensão internacionalização dos museus comece também a fazer parte de um concurso que é precisamente para atribuir verbas para a capacitação e para a melhoria do que é a oferta museológica nacional e, portanto, para a semana irá ser relançada a rede e anunciado o novo programa para os museus a partir de maio, é o que estamos a esperar, que possam ser abertas as candidaturas para o Pró-Museus. Portanto, este é o ponto de situação nestes dois projetos. Relativamente à questão dos cineteatros, vou tentar responder às duas. Em relação à proposta dos cineteatros, como o Sr. Deputado sabe, o que nós temos defendido e o que o Governo tem defendido é que, mais uma vez, a questão dos cineteatros é para nós, de alguma maneira, paralela à da Rede Portuguesa de Museus. Temos esta opinião, não é necessariamente coincidente com a do Bloco de Esquerda, mas a nossa perspectiva é que é muito importante a capacitação dos cineteatros existentes a nível nacional, muitos dos quais são de âmbito municipal, como aliás muitos dos museus da rede que entraram também são de âmbito municipal, mas muitos deles precisam de capacitação não só ao nível dos seus recursos humanos, desde logo da direção artística, mas também muitos deles necessitam, por exemplo, ao nível de equipamentos, poder atualizar equipamentos, por exemplo, para projeção de cinema. E, portanto, o nosso objetivo, o objetivo do Governo sempre foi, a partir da rede de cineteatros que sabemos que existe, que é a rede do IGAC, que são os espaços que estão licenciados para teatro e para cinema, podemos fazer um processo semelhante ao da rede de museus e, portanto, ter um programa para apoiar aquilo que é uma rede de programação na lógica da capacitação e não na lógica do financiamento, porque aí entendemos que deve continuar a decorrer no âmbito da DG Artes e daquilo que é o concurso de apoio também à programação. Breve papo, muito rapidamente, é verdade, não respondi. A situação que existe é que neste momento estão em fase de audições interessados aqueles que tiveram parecer desfavorável. A informação que tenho é que está a ser analisada aquilo que foi feito pelos interessados. Neste momento, julgo que são 8 que estão nesta situação, se não falha a memória. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Teresa Queiro, CDS-PP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Bom, eu vou começar pelo apontamento positivo, que é o propósito da Sra. Ministra fazer a certificação dos itinerários do Caminho de Santiago. Entendemos que isso é uma boa iniciativa e que há muito que deveria ser feita. Há outras matérias sobre as quais persistem para nós algumas dúvidas. A propósito dos concursos junto à DG Artes, os concursos bianuais, nós sabemos que ao longo dos tempos a questão dos concursos tem sempre sido um tormento para várias partes. Vemos com bom grado o alargamento do prazo, mas também de facto o cumprimento de uma data até ao fim de março para, se eu bem entendi, para serem entregues as candidaturas. Agora, eu lembro na intervenção inicial da senhora ministra ter dito que iria haver uma redução do peso da informação a entregar, nomeadamente no que se refere ao plano de atividades. Eu gostaria de pedir se poderia elaborar um pouco mais sobre isto, porque de facto nós temos sempre o problema entre se tornar uma questão excessivamente burocrática, mas por outro lado, quer dizer, estamos a gerir fundos finitos para necessidades, eu não direi infinitas, mas muitas necessidades e muitos pedidos. E, portanto, gostaria de pedir se podia elaborar sobre isso. Relativamente aos jornalistas precários da Lusa, Senhora Ministra, de facto, o que acontece é que nós gostaríamos de saber todos quando é que haverá uma resposta a estes trabalhadores. Nós sabemos que houve dúvidas por parte do Ministério da Segurança Social e do Trabalho relativamente aos resultados da CAB, mas a verdade é que o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social terá pedido nos últimos 3 meses e por 3 vezes mais esclarecimentos à CAB, e que ainda não terá obtido resposta por parte desta entidade. Em que é que nós ficamos? É a CAB que não está a dar o cabal esclarecimento de que o Ministério do Trabalho e da Segurança Social necessitam para finalizar este processo? Ou o processo está de facto só parado? É porque a informação de que nós temos é que de facto é a CAB que não está a dar as respostas necessárias. E para concluir, Sr. Presidente, para dizer apenas o seguinte, Sra. Ministra, muito bem, o Plano Nacional das Artes é uma questão que está prevista e parada há muito tempo, uma iniciativa inicialmente do Ministério da Educação, juntar a arte e a educação não pode ser mais importante. Mas, Sra. Ministra, porquê só a 6 meses do fim da legislatura é que retomam este processo? E a mesma questão lhe coloco a propósito do Arquivo Sonoro Nacional. É verdade que há cerca de 10 anos que este processo está parado, mas constava do programa eleitoral, do programa de governo do Partido Socialista, e porque é que só agora, mais uma vez, a 6 meses do fim da legislatura, é que os senhores pegam nisto. E depois, lá está, mais uma vez, uma lógica zigue-zagueante, vou concluir, Sr. Presidente. Há um ano atrás, o seu antecessor dizia que iria ser criado, mas que não iria
deputada,
para Mafra. A senhora ministra já vai dizer que sim, vai este registro sonoro vai para Mafra. Em suma, tudo isto são promessas que a senhora ministra nos vem anunciar. Na verdade, não nos vem anunciar nada de verdadeiramente concretizado, pois não. É retomar de vários projetos, mas não são concretizações,
deputada,
são anúncios.
Estou quase a tirar-lhe louvor. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor.
Obrigada. Senhora Deputada, os concursos não terminam dia 28, os concursos abrem dia 28, não somos assim tão rápidos quanto isso. Ok. Não, porque como percebi dizer, terminam as candidaturas, eu fiquei um pouco assustada e, portanto, abrem. Sim, abrem no dia 28 de março, ou seja, esta quinta-feira. Só para que não fique mal registado. Quando fala sobre a questão da informação que foi reduzida, talvez a melhor forma de ilustrar o que eu queria dizer ou o que é que fizemos é dar um exemplo concreto. Nos concursos, quer quadrienais, quer bienais, os formulários que as entidades tinham que preencher, com o mesmo grau de detalhe, o plano de atividades, incluindo recursos humanos, identificação, alojamento, viagens, etc., igual para os 4 anos. Ora, naturalmente é difícil imaginar e adivinhar todo este tipo de informação a 4 anos. Ou seja, uma das recomendações do trabalho, e bem, que nos pareceu que fazia muito sentido, e é, aliás, algo que era também solicitado pelas próprias estruturas, é que a informação detalhada seja feita e é feita para o primeiro ano de atividade, ou seja, neste caso, para o ano 2020, aquilo que as entidades têm que preencher é detalhadamente toda a dimensão da estrutura, dos recursos humanos, dos programas, das locações, enfim, tudo o que é necessário do ponto de vista de justificação orçamental, e que para o segundo ano, neste caso 2021, que seja precisamente indicado o que é que está no plano de atividades, o que é que está programado e o que é que está previsto, mas não com o mesmo nível de detalhe do ponto de vista, se quiser mais, de elementos de microescala e não de macroescala. Isto está em causa, é simplificar a informação que têm que dar. Sendo certo que ao final de um ano, a informação é atualizada para o segundo ano, neste caso 2021, porque aí sim já é possível pedir às entidades toda essa informação. Aqui o esforço, Sra. Deputada, foi o esforço de não pedir às entidades aquilo que, na verdade, o Estado não precisa naquele momento. Tudo o que o Estado necessita para a decisão e para o acompanhamento e fiscalização é solicitado. O que não é necessário, porque nós vamos fiscalizar o ano 2021 em 2020. Só vamos o 2021 em 2021. E, portanto, foi esta a simplificação que foi feita, entre outras, mas esta é talvez a mais relevante de todas as que aqui referiu. Quanto à questão dos trabalhadores da Luz, eu já respondi, Sra. Deputada. De facto, o Ministério do Trabalho solicitou algumas informações. A informação que eu tenho não é a mesma que a Sra. Deputada. A informação que eu tenho é que a CAB tem remetido a informação solicitada pelo Ministério do Trabalho relativamente a alguns casos destes trabalhadores. Portanto, a informação que eu tenho é que tem sido dada e que estão a ser criadas as condições para que possa ser feita a homologação. A informação que eu tenho e que aqui há pouco já tinha dito. Quanto à questão do arquivo sonoro, não, Sra. Deputada, eu venho anunciar algo diferente e novo, é que finalmente vai passar a haver um arquivo sonoro. O arquivo sonoro é algo que não se constrói em 6 meses. Como há pouco referi, ao longo de um ano, ou mais de um ano, eu aliás estou à vontade porque foi muito antes de eu ter ocupado esta função, foi feito um trabalho entre o Ministério da Ciência e o Ministério da Cultura para identificar o que é necessário para o fazer. E, portanto, foi adotada uma metodologia que nunca foi adotada no passado, que é identificar. E o primeiro ponto é haver uma equipa com um coordenador que trabalha com 2 departamentos, neste caso uma universidade, que é a Universidade Nova de Lisboa, e que vai identificar aonde é que vai começar desde logo a recolher os fonogramas. E é exatamente isso que vai ser apresentado no dia 15, qual é a primeira entidade que vai contribuir para o Arquivo Sonoro Nacional. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Eu tenho a palavra para finalizar esta segunda ronda, Sra. Deputada Ana Mesquita, Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, tentando meter o rocio na petesga, em relação à autonomia, nós gostávamos de perceber o que é que acontece aos sítios arqueológicos no decreto-lei. Creio que faltaria ainda abordar essa questão. Relativamente ao reforço de pessoal e designadamente a situação dos museus, a Sra. Ministra falou nos concursos desertos. Nós gostávamos de questionar porquê. Quantos? quais, para que funções, contratação interna ou externa, e uma parte do porquê nós sabemos a resposta é que os baixos salários para funções em que não há perspectivas de evolução, não havendo carreiras especiais, que há muito já deviam ser repostas, é natural que as pessoas fujam tendo em conta a sobrecarga de trabalho e as péssimas condições que existem. E, portanto, gostávamos de perceber melhor o que está a ser feito para que, de facto, exista um reforço pessoal para todas as funções necessárias e, por exemplo, como é que está a situação dos conservadores restauradores, que é desastrosa nos museus e é muito específica. Depois, em relação à transferência de competências, a Sra. Ministra conhece a nossa posição de princípio, o PCP discorda deste processo de transferência de competências. Nós achamos mesmo que pode ser um desastre a nível da cultura, especialmente até por uma questão que a Sra. Secretária de Estado acabou há pouco de dizer, que é a transferência, mantendo como referência os custos atualmente tidos. Aí está o ingrediente para o desastre que pode vir a acontecer. Porque, se nós pensarmos naquilo que é, nomeadamente, o património edificado, então, Sra. Ministra, em que estado está cada uma destas estruturas que vai ser transferidas? Quantas destas estruturas precisam de obras? Na ordem de que montantes nós falamos ao nível das obras que são necessárias? Como é que vai ser resolvida essa situação, ou se deixamos o património apodrecer, se há algum mapeamento em relação a essas obras que têm de ser tidas e feitas, e como é que fica a situação do pessoal, não é? Porque também já falta pessoal, transfere-se o encargo e a desgraça, transfere-se o problema, sem pessoal ainda pior ficamos. E inclusivamente o pessoal que pode vir a ser transferido, apesar de pouco, como é que vai ser resolvida a possibilidade, que é notória, porque também faltam trabalhadores na administração local, de estes trabalhadores virem a ser transferidos para outros serviços que são afetos às autarquias e não ficarem naquilo que são as estruturas da cultura a que estavam originalmente afetos. Gostaríamos ainda também de perguntar uma outra questão. Falou-se aqui do Arquivo Sonoro Nacional. Nós temos estado muito empenhados na existência desse arquivo sonoro, e em relação a isso nós gostávamos também aqui de pegar numa outra situação que tem a ver com a transferência do Museu Nacional da Música para Mafra. Nós fomos visitar o museu muito recentemente, tivemos a oportunidade de falar com os trabalhadores e com a sua diretora, já levávamos uma série de preocupações com este processo de transferência, ficámos com muitas mais. Se é verdade que o espaço onde agora se encontra alocado não é digno e parece que precisa evidentemente de ser mudado para um sítio com mais condições, a verdade é que para Mafra não vamos resolver um problema, porque as pessoas não vão facilmente para Mafra, dificilmente serão mantidos os protocolos que existem ao nível do ensino superior, que neste momento é em funcionamento. Não sabemos o que é que vai acontecer a esses trabalhadores, se os trabalhadores querem ou não querem ser transferidos juntamente com o museu para Mafra ou não, o que é que lhes vai acontecer, o investimento que será necessário para acondicionar um museu, o investimento que será necessário para manter esse museu em condições, tendo em conta os materiais que albergará e o espólio todo ao longo dos anos e os encargos que isso será. E, portanto, Sra. Ministra, de facto, nós gostaríamos também de ter mais informações sobre este processo. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, dou a palavra à Sra. Ministra da Cultura. Faz favor, Sr. Ministro.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada, por esta última pergunta, que me permite responder, de facto, sobre a questão Museu da Música. A Sra. Deputada visitou o Museu da Música e eu também. Visitei, aliás, o Museu da Música mais do que uma vez. E confesso que nunca tinha ido ao Museu da Música antes de ser Ministra da Cultura. O que, aliás, já de si, eu acho que diz alguma coisa sobre... Porque regularmente vou a museus, basicamente, e, portanto, acho que começamos por aí. Vamos ver. O Museu da Música está há 25 anos numa estação de metro. Numa estação de metro que não tem sequer na rua uma sinalética a dizer Museu da Música. A entrada para o Museu da Música é no mesmo corredor onde as pessoas do lado direito entram na estação do metro e do lado esquerdo compram bilhetes para o metro. E entramos dentro do Museu da Música e percebemos bem que o Museu da Música tem um acervo extraordinário, incrível, que está numa estação de metro com um pé direito baixíssimo. Dois quadros extraordinários não se vêem, porque estão atrás de uma parede que não tem dimensão suficiente para os quadros. E eu não sei se a senhora deputada teve a oportunidade que eu tive de visitar as reservas do museu. Ora bem,
Então, se a senhora deputada teve oportunidade de visitar as reservas do museu, terá visto, como eu, o estado em que estão os corredores de espaço de escritório com pianos, instrumentos que estão todos naquele espaço e não deviam estar. Mas não tem sequer, ao contrário do que eu tenho ouvido dizer, as condições necessárias do ponto de vista de controle da umidade. Não tem, porque quem entra nas reservas, basta ver com atenção os detalhes do que estamos a falar. O Museu da Música é um museu com um acervo extraordinário e com um potencial, eu diria, único daquilo que eu tenho visto de museus. Tem, de facto, uma coleção incrível. É algo que hoje em dia tem uma enorme potencialidade de ligar às pessoas e de atrair novos públicos e devia ter sido objeto de maior atenção por muitos do que hoje em dia criticam a mudança para Mafra e de que nada fizeram no devido altura. Eu digo isto absolutamente clara do que estou a dizer, eu sei. A mudança para Mafra foi uma mudança que foi trabalhada durante bastante tempo. É uma mudança que vai dar muito tempo, já vem aliás de mais do que um governo, na verdade. Foi sendo trabalhada sempre com quer a diretora do Museu da Música, quer o diretor do Palácio Nacional de Mafra. Está e vai ser colocada na ala norte do Palácio Nacional, precisamente porque é a ala que tem mais condições do ponto de vista da edificação para ter aquela coleção. O museu vai duplicar em área para poder ter o acervo à vista. O Museu Nacional da Música tem cerca de 15 mil visitantes por ano. O de Mafra tem 350 mil por ano. Em Mafra está um conjunto único de carrilhões e de órgãos de um arquiteto português com um potencial de concertos, nomeadamente ao ar livre, que vão evidentemente beneficiar o Museu da Música. Portanto, Sra. Deputada, eu confesso que tenho alguma dificuldade em perceber como é que Mafra, que está a 40 minutos de Lisboa, sendo que ali também vai ser feito também precisamente um protocolo, que iremos anunciar, aliás, esta semana, vai ser feito um protocolo com a Universidade Nova de Lisboa para ali criar um polo de investigação dedicado à música. Nós estamos muito convencidos, Sra. Deputada, e é mesmo uma questão de convicção forte, de que o Museu da Música no Palácio Nacional de Mafra tem condições como nunca teve até hoje, desde o tempo em que foi pensado, em 1911, e que ao longo dos anos, como a senhora deputada sabe, já teve muitas comissões, muitos peritos e muitos especialistas a debater o local, mas o local, há 25 anos, é uma estação de metro na zona de Benfica. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Chegamos ao final da segunda ronda. Vamos passar para a terceira. Temos 14 senhores deputados inscritos. Como sabem, temos 30 minutos, divididos entre grupos parlamentares e governo, o que dá um minuto a cada senhor deputado. E dou desde já a palavra à senhora deputada Susana Lamas, do grupo parlamentar do PSD. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a senhora ministra e dizer que, de facto, ouvimos muitas promessas, muitos anúncios, mas não passa disso mesmo. E vou-me referir a uma situação em particular, o cartão Mais Cultura. É um cartão que foi anunciado pelo atual governo, a sua criação, constava do programa do governo do Partido Socialista, tinha como objetivo promover o acesso ao património, a espetáculos, a aquisição de livros e outros produtos culturais, a ser atribuído pelas entidades patronais aos seus trabalhadores e seria associada essa atribuição a benefícios fiscais no quadro dos estatutos de benefícios fiscais e não passou de uma mera intenção. Em abril de 2016, o seu antecessor referiu numa entrevista a importância da criação, de avançar com a criação deste cartão, também não passou de mera intenção. Em maio, voltamos a questionar relativamente a este cartão e até hoje nada. Portanto, gostaríamos de saber se de facto no final desta legislatura o que é que vai ser feito ou se de facto não vai passar de uma mera intenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Lara Martinho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra. Sra. Ministra, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou um projeto de resolução que recomenda ao Governo a avaliação de meios de incentivo e proteção de manifestações culturais originais e sem fins lucrativos, nomeadamente o Carnaval da Ilha Terceira. O objetivo da apresentação deste projeto de resolução teve por base o reconhecimento de um conjunto de manifestações culturais realizadas em Portugal, muitas das quais já identificadas como património cultural e material, outras que estão nesse processo, como é o caso do Carnaval de Ilha Teixeira, e que na maioria dos casos reveste caráter essencialmente não lucrativo e associativo, de base comunitária e muitas vezes informal. Nós consideramos que estas manifestações devem merecer uma especial atenção por parte das entidades públicas, assegurando apoio público e simplificação dos procedimentos adequados às suas necessidades e especificidades. No entanto, aquilo que constatamos é que muitas destas entidades deparam-se com, por exemplo, diligências associadas já ao cumprimento da legislação de direitos de autor e propriedade intelectual referente às obras que utilizam, tornando desequilibrada também a oneração dos promotores destas atividades culturais, existindo até, diria eu, uma desadequação da legislação à realidade local. E a minha questão, Sr. Ministro, é qual o ponto de situação referente à definição de uma proteção da manifestação cultural do Carnaval de Ilha Teixeira, relativamente à questão dos direitos de autor, e solicitava-lhe ainda um ponto de situação no que diz respeito à candidatura das danças, bailinhos e comédias de Carnaval de Ilha Teixeira, património cultural e material. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, em jeito também de conclusão, comentar apenas algumas das respostas que a Sra. Ministra deu aqui, nomeadamente em relação à rede de teatros e de cineteatros, ao projeto do Bloco de Esquerda e ao que está neste momento em discussão. É óbvio que nós precisamos de dotar a nossa rede já existente de teatros e de cineteatros de instrumentos e de material para que ela possa funcionar. Mas não existem teatros sem programação e sem criação, e é justamente aí que o projeto do Bloco toca. Aliás, a discussão que tivemos possibilidade de fazer ainda antes da apresentação do projeto aqui na Assembleia da República, uma discussão aberta e inclusiva com grande parte do que são as organizações representativas do setor, é justamente uma reivindicação antiga de que existem os espaços, falta capacidade de articulação com programação e com criação. Seria importante que o Governo, já que faz também em parte uma leitura de que precisamos mais espaços de cultura no país, então que acompanhasse, obviamente, também do ponto de vista da solução isso, até porque o que nós já tivemos a oportunidade de fazer, nomeadamente nos anos 90, foi dotar um conjunto de teatros e cineteatros com material que neste momento não é sequer utilizado, muitas das vezes. E, portanto, essa era a primeira, o primeiro comentário. O segundo comentário está relacionado com o programa Promuseus. A Sra. Ministra diz que em maio abrem as candidaturas, esperemos que sim, que seja o mais rapidamente possível, porque precisamos realmente de novamente repor uma rede portuguesa de museus mais cabal, com mais força e com mais capacidade de articulação com as autarquias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Ana Mesquita, Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, Sra. Ministra, já agora, na pergunta anterior ficaram por responder as questões sobre os sítios arqueológicos, o reforço de pessoal e os concursos desertos e a transferência de competências, que pelo que apelava a essa resposta. Em relação à Mafra ainda, nós estamos de acordo que é preciso a mudança para melhores instalações. Não temos dúvida nenhuma em relação a isso, mas a opção deixa-nos algumas questões que nós consideramos que ainda não ficaram totalmente esclarecidas. E apelávamos a esse esclarecimento, tendo em conta a questão da adaptação, dos custos de manutenção, da perspectiva da contratação dos trabalhadores e dos atuais trabalhadores que estão no museu e que podem ir para lá, para Mafra ou não, e de que forma é que isso vai acontecer. E ainda nós estamos de acordo com uma nova centralidade e com a articulação com o Carrilhão, não é isso que nós estamos a colocar em causa, mas há problemas concretos que nos preocupam porque nós queremos que mudanças sejam para melhor e nunca para pior. E para finalizar, gostava também ainda de trazer aqui a debate uma outra circunstância que tem a ver com a destruição de sítios arqueológicos por projetos agrícolas no Alentejo. Houve uma série de problemas que foram ocorrendo, nós viemos sinalizando essa matéria. A Sra. Ministra na altura referiu que iriam ocorrer contactos com o Ministério da Agricultura para haver esse acompanhamento, era para saber que medidas então mais concretas estão a ser tomadas para que se evite a destruição de sítios arqueológicos por via destes projetos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Liliana Silva, Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Cumprimento, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, que acabou de entrar. Eu vou voltar ao assunto dos trabalhadores da Lusa e pelo insólito da situação e também porque, confesso, não aprecio meias-verdades. Eu recordo que a Sra. Ministra, em dezembro de 2018, informou que todo este processo estaria concluído no primeiro trimestre de 2019. E hoje já nos deu aqui algumas informações, nomeadamente que, relativamente a informações pedidas pelo Ministério do Trabalho, a CAB terá remetido informações a esse mesmo Ministério. Então, vamos aos factos. No dia 30 de novembro de 2018, a Presidente do CAB, Helena Duarte Cal, informa estes jornalistas de que já o despacho, o processo, já iria para a decisão final. Depois estes jornalistas tiveram conhecimento que os processos obtiveram a sua homologação. A seguir, o Ministério do Trabalho considera que os processos não foram devidamente fundamentados pela CAB, mas ainda não terá obtido resposta desta entidade. E estas informações eu estou a retirá-las da carta que os jornalistas enviaram ao Presidente da República. Portanto, a minha primeira pergunta é, estarão a pôr em causa o trabalho da Comissão de Avaliação Bipartida? A seguir, no dia 15 de março, estes 25 jornalistas pediram esclarecimentos ao Primeiro-Ministro, ao Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e à Presidente da CAB da Cultura. Até o dia 22 de março, só a Presidente da CAB da Cultura, Helena Cal, informou os jornalistas de que as competências da CAB da Cultura neste âmbito se esgotaram. E eu pergunto, vão ser prestados realmente esclarecimentos, tendo já sido esgotadas as competências da CAB?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Norberto Patinho, Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado. Esta Assembleia aprovou, por proposta do PSD há poucos dias, dois projetos de resolução que recomendam ao Governo que adote medidas que possam dar resposta ao estado de abandono e degradação do cromoleque dos Almendros, Menino dos Almendros, Antagrama do Zambujeiro e da Vila Romana de Nossa Senhora de Toureca. Apesar de se tratar de património que é privados e também um deles da União de Freguesias, eu queria salientar, porque é bom também referirmos isso aqui, o excelente trabalho da Delegação Regional de Cultura, dos serviços concentrados no Ministério, porque tem sido, na verdade, a mola que tem mexido este processo. Este processo tem durado ao longo de décadas, sem qualquer intervenção, e, na verdade, é o papel desempenhado pela Direção Regional que tem mexido, que tem estabelecido as pontes entre Câmara Municipal, proprietários e o próprio Serviço de Direção Regional, e penso que é importante referir isso aqui. Sra. Ministra, este passado fim de semana, uma das torres do Castelo de Mourão, no distrito de Évora, foi alvo de uma sequência de uma trovoada, de um raio que provocou sérios danos na torre. E queria, portanto, também salientar que foi feita uma rápida avaliação técnica, coordenada pela Câmara Municipal, mas com a participação dos serviços da Direção Regional e da Proteção Civil, e está evidente que é necessário intervir com urgência. Também é evidente o estado de muito pouco, sei lá, em termos financeiros, de alguma dificuldade da autarquia, pelo que, mais que uma pergunta, eu queria sensibilizar a Sra. Ministra para uma intervenção e para um apoio nesta situação, nomeadamente através do recurso ainda a fundos do quadro comunitário 2020.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt. Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada. Sr. Presidente, Sra. Ministra, outra vez, sobre a questão dos recursos humanos e da autonomia de gestão que está no PowerPoint. A Sra. Ministra não teve oportunidade quando questionei. Gostaria de perceber que a autonomia é essa que os diretores vão ter no âmbito da gestão dos recursos humanos, nomeadamente se vão ter capacidade de contratação. Outra questão que tinha a ver com a descentralização de competências, já hoje aqui também falada, mas que abordei na primeira intervenção que fiz, e o facto de ela não se constituir, de facto, num eixo de desenvolvimento do território. Perguntaria, de uma forma mais sistematizada, qual é o acrescento efetivo para além da transferência de alguns museus para a gestão das câmaras, que na anterior legislatura, mas é de saudar a mudança de alguns grupos parlamentares, relativamente a esta gestão, mas qual é efetivamente a alteração num sistema de transferência de competências que se cria diferente e mobilizador, e não sendo esta alteração eu não a vejo, as outras todas estão consagradas basicamente nas legislações de transferência de competências para as autarquias que eram previamente existentes. Senhora Ministra, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Helga Correia, Grupo Parlamentar da PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado. Sra. Ministra, trago uma questão que já lhe tive a oportunidade de colocar no âmbito do Orçamento de Estado, que diz respeito à transferência para a ERC das quantias retidas pelo Ministério das Finanças. Enquanto membro responsável pela área da comunicação social, a pergunta que lhe coloco é o que é que tem sido feito no sentido de sensibilizar o Sr. Ministro das Finanças para desbloquear as referidas verbas. Em 25 de setembro, o Presidente da ANACOM transmitiu a esta comissão que em devido tempo fizeram o apuramento e as transferências das verbas para o Tesouro. É o segundo ano consecutivo que essas verbas são retidas. A Sra. Ministra, na audição do Orçamento de Estado, disse que não tutela a área dos reguladores, mas, enquanto membro da área do Governo responsável pela comunicação social, deve pugnar para que essas entidades disponham todos os meios, incluindo financeiros, e aqui existe uma responsabilidade do Governo que, para exercerem a sua atividade com independência. No programa do Governo, a Sra. Ministra diz rever o modelo de financiamento da IER, garantindo a sua independência face ao poder político e assegurar uma maior articulação com as entidades reguladoras das comunicações e da concorrência. A pergunta que lhe coloco é o que é que tem sido feito até aqui, o modelo de financiamento da IERC vai ser revisto ou não, para quando, e pergunto igualmente em que ponto de situação se encontra o concurso da TDT, sabendo que a Altice diz que relativamente ao contrato com a TDT, que a decisão está tomada de nós não concorrermos a nova licença. É um negócio deficitário do ponto de vista financeiro. O que é que tem sido feito por parte do Governo para acautelar todas estas situações? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Ventura, Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, vamos ser mais específicos relativamente ao Carnaval da Ilha Terceira. Em 2013, por proposta do PSD, foi aprovado na Assembleia Regional, por unanimidade, a classificação para que o Governo Regional licenciasse a classificação das tradicionais danças e bailinhos da Ilha Terceira como Património Cultural e Material de Portugal. Em 2016, 3 anos depois de reter a proposta nos Açores, o Governo Regional resolveu enviar à Direção-Geral de Património Cultural para inscrever as danças nessa classificação. E 3 anos depois, ainda não temos essa classificação, ou seja, 6 anos depois de ter sido aprovado por unanimidade na Assembleia Regional, essa manifestação cultural ainda não tem esta qualificação. Bom, isto é muita má vontade. Não me digam que isto é outra situação qualquer. É, efetivamente, má vontade do Governo Regional, é má vontade do Governo da República. Por outro lado, o PSD também trouxe à Assembleia da República uma iniciativa para que fossem isentados os direitos de autor essas mesmas danças e bailinhos do Carnaval da Ilha Terceira. Depois, o PS entregou uma iniciativa e lá se conjugou um texto final que abrange, e muito bem, abrange outro tipo de manifestações. Ora, esta resolução da Assembleia, 274/2018, foi aprovada a 18 de julho, publicada a 13 de agosto, e depois de 7 meses e passado o Carnaval, nós não temos conhecimento que nada fosse realizado. Esperamos outra vez que isso não tenha uma morosidade de 6 anos, pelo menos. Portanto, de ano após ano, a verdade é que efetivamente ainda não há nada de concreto executado que é pelo Governo da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Manuela Tender, Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A proteção, valorização e divulgação do património nacional é um dever do Estado. Partilho aqui a preocupação com a situação do Castelo de Monforte, Conselho de Chaves, classificado como monumento nacional, que está ao abandono num processo de degradação preocupante e irresponsável, para o qual chamo a atenção de Vossa Excelência e peço uma intervenção urgente. Lembro que desde início de 2016 têm vindo a ser sistematicamente anunciadas pelo Ministério da Cultura intervenções no âmbito do projeto Castelos a Norte, nos Castelos Reianos da região Norte. O Ministério da Cultura anunciava para o final de 2018 a conclusão das intervenções. Ora, a intervenção de reabilitação tantas vezes anunciada e que se previa concluída no fim do ano passado, ainda nem sequer começou. Senhora Ministra, estamos em fim de legislatura, este monumento nacional está ao abandono, as promessas do Governo não se cumpriram, os prazos anunciados já estão todos ultrapassados.
Pergunto se se compromete com o início das obras ainda durante a presente legislatura ou se esta é mais uma das tantas obras de requalificação do património que ficam por concretizar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Nilza Sena, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, as Sras. E Srs. Deputados. E queria perguntar, Sra. Ministra, após a decisão do dia 7 de fevereiro de alterar a gestão do Museu Regional Rainha Dona Leonor em Beja para uma gestão partilhada entre a Câmara Municipal de Beja e a Direção Geral de Cultura, dá-se uma alteração profunda ao fim de 40 anos de várias críticas na gestão que estava a ser implementada. Este museu é um museu riquíssimo, tem um espólio único do ponto de vista da azulejaria, da pintura, com obras até com um acervo muito interessante nesta área, na escultura, na numismática, e poderia continuar porque é realmente um museu, no meu entender, excepcional. Está também dentro de um monumento nacional, que é o convento de Nossa Senhora da Conceição. E, portanto, esta alteração, no meu entender, é uma alteração que dá dignidade nacional dentro da rede nacional de museus, importante para o Museu Regional de Beja. No entanto, persistem algumas questões e algumas dúvidas que eu gostava de assinalar e gostava de poder ver respondidas. Senhora Ministra, uma das questões mais importantes para a região é a garantia de que o espólio de elevado valor patrimonial, que aqui referi, se mantém precisamente em Beja e, portanto, que não será transferido para outras regiões. Nós sabemos que muitas vezes são emprestadas peças e são admiradas as peças, mas quero essa garantia. Depois, como é que funcionará este modelo de gestão partilhada? Se puder detalhar, agradeço. Vou terminar, Sr. Presidente, com uma última questão, que é: como é que se dividem estas competências e responsabilidades na gestão partilhada? E, por fim, qual é que é o incentivo de recuperação deste museu que se encontra, apesar do seu espólio, muito degradado? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para finalizar, dou a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Barros, Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, temos vindo a insistir na urgência, que é uma evidência da intervenção no sítio arqueológico do Ribate da Rifana, no Algarve. É um monumento nacional que está em estado de abandono e de crescente degradação. A Sra. Secretária de Estado, em novembro do ano passado, em visita ao Algarve, penso que a primeira nestas funções, informou que se estavam a preparar os procedimentos para o início da intervenção. Na anterior audição regimental, questionei novamente sobre o assunto. A Sra. Secretária de Estado reafirmou a existência de procedimentos em curso. Sra. Ministra, até ao momento não temos conhecimento de que a intervenção tivesse sido iniciada, nem mesmo trabalhos de desmatação, de vedação das estruturas. Pergunto se há calendário para a intervenção. Sra. Ministra, pergunto quando está previsto o início dos trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço a todos os Srs. Deputados. Eu, antes de dar a palavra à Sra. Ministra, vou ter que me ausentar e peço ao Sr. Vice-Presidente Luís Monteiro para assegurar os trabalhos, e um cumprimento especial à Sra. Ministra e também os meus parabéns pelo falecimento do ex-secretário de Estado, João Vasconcelos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, dou então a palavra à Sra. Ministra. Tem 15 minutos para responder a todas as questões. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu ia solicitar que a Sra. Secretária de Estado começasse por responder algumas questões, nomeadamente mais de património, de algumas questões também do Museu de Beja. Depois eu completaria com outras informações. Obrigado.
Com certeza. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou-me tentar lembrar todas as questões. Bailinho da Terceira. Bailinho da Terceira está em processos, Bailinhos da Terceira. Foram consultadas as duas autarquias, Angra do Heroísmo e Praia da Vitória, no âmbito do património cultural imaterial e do processo que faz parte, administrativo, que faz parte do seu registro. Contamos que no início de abril esteja em condições de consulta pública. Relativamente às questões que se prendem com a as cobranças da Sociedade Portuguesa de Autores, o que, e respondendo à recomendação do Governo, que o IGAC, que a IGAC está a fazer é articulação com as câmaras Angra do Heroísmo e Praia da Vitória e a região autónoma dos Açores, no sentido de ser feito um levantamento o mais depressa possível de todos os autores e práticas, no sentido de estabelecer normas e recomendações para que haja uma harmonização dos procedimentos no que diz respeito a estas cobranças. Pronto. Castelo de Mourão. Castelo de Mourão, houve efetivamente uma tempestade no fim de semana, um raio atingiu a torre do castelo, foi feita uma vistoria pela Proteção Civil, foram definidos os perímetros de segurança, estão neste momento, a Câmara está a trabalhar com a Direção Regional do Alentejo, no sentido de se poderem fazer já alguns trabalhos de contenção e escoramento. Há efetivamente alguns riscos de derrocada e por isso ter sido definido o perímetro de segurança. A DRC está a acompanhar todos os trabalhos e vai-se inclusivamente estudar a possível candidatura ao Alentejo 2020 de uma intervenção de maior profundidade. Relativamente à destruição dos sítios arqueológicos com projetos de agricultura, em 2018 foi aplicada, adotada uma norma transversal entre a Direção Regional de Cultura e a Direção Regional de Agricultura, as CIMES e as câmaras, em que todos os projetos financiados estariam obrigados a serem acompanhados por arqueólogos da Direção Regional de Agricultura e a obterem parecer da Direção Regional, o que nos levou a detectar algumas situações de intromissão no que seriam valores arqueológicos que são importantes preservar. Estamos neste momento a trabalhar em colaboração com o Ministério da Agricultura no sentido de regulamentar as normas para os projetos que estão fora destes projetos cofinanciados. Relativamente ao Castelo de Monforte, ele está inserido no projeto dos Castelos a Norte, que estão inseridos por si num projeto de maior monta no valor de 2,5 milhões de valor, com uma contrapartida nacional de 355 mil euros, e estão em execução, portanto os projetos estão em execução, e portanto isto está a ser acompanhado pela Direção Regional do Norte, e eu não sei dizer exatamente o prazo que se estima para o fim da empreitada, mas está, é um daqueles que está previsto nesta intervenção dos Castelos a Norte. Relativamente ao Ribado à Rifana e desenvolvimentos relativamente a este projeto há uma parte, de, tal como tinha explicado na última audição regimental, há uma parte que é de propriedade privada. Neste momento a DGPC e a Direção Regional do Algarve estão a dar início ao processo de expropriação destes imóveis, que nos vão permitir, depois de finalizada a expropriação, podermos avançar para um processo de intervenção. Portanto, que fique muito claro, só após a finalização do processo de expropriação é que podemos entrar na totalidade da parcela afeta ao Ribado à Rifana para fazermos uma intervenção. Neste momento e ainda no início da próxima semana reunirei com a Câmara Municipal de Algesur, com a Direção Regional do Algarve, com a Fundação HACAN, no sentido de assinarmos, de propormos a assinatura de um memorando de entendimento com vista a uma intervenção articulada, nomeadamente com a Universidade de Lisboa e com a professora Rosa Varela Gomes, que tem feito algumas campanhas arqueológicas no Ribado à Rifana, que deram origem, nomeadamente, ao último artigo na revista National Geographic. Por último, Museu de Beja e a sua transferência no âmbito do Diploma da Autonomia dos Museus. O Museu de Beja é, neste momento, um museu regional, embora de seu nome, embora não com essa, com essa titularidade, vai passar a ser, verdadeiramente um museu regional, vai passar a sua tutela da CIM para a Direção Regional do Alentejo, e tal como fizemos aos trabalhadores do museu, ao Presidente de Câmara e ao Presidente da CIM, o espólio será mantido e nada disso estará em causa, inclusivamente o que se vai e o que se pretende fazer com esta transição é exatamente aumentar o espólio e as posições permanentes do museu. Obrigada.
Muito bem, Sra. Ministra, tem a palavra no tempo que resta ainda, cerca de 10 minutos.
Obrigada, Sra. Presidente. Sobre as outras várias questões que aqui foram sendo colocadas, de alguma maneira foram um pouco também sobre temas que tivemos a oportunidade de falar ao longo desta audição, mas talvez começando aqui pela intervenção da Sra. Deputada do PSD sobre o cartão Cultura Mais, porque foi talvez o único assunto que não tinha sido anteriormente tocado até este ponto. O cartão Cultura Mais é de facto uma medida que está no programa do Governo, que não está em moldes a ser anunciada, porque exatamente, aliás, o que significa que eu não venho aqui anunciar o que não está em condições de ser anunciado, porque está em execução. O cartão Cultura Mais fundamentalmente é um benefício fiscal, é assim que está descrito, e é uma medida que tenho vindo a discutir com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, precisamente no âmbito do trabalho que estará em curso de, digamos assim, revisitar o Estatuto dos Benefícios Fiscais, e, portanto, é algo que eu não anunciei nem hoje nem no passado, porque não está em moldes de anunciar. Aí sim poderia ser acusada de estar a anunciar aquilo que não posso dizer que está a ser feito, e é o caso do cartão Cultura Mais, mas neste momento estamos a trabalhar para que seja proposta ainda um modelo para este cartão Cultura Mais, que fundamentalmente, realço, é de facto um benefício fiscal, sendo que aproveito esta pergunta e esta questão para também aqui voltar a realçar um ponto que me parece importante e que não posso deixar de realçar aqui na Comissão de Cultura, porque me parece que o Parlamento também tem aqui um papel importante, que é precisamente a questão do mecenato, da lei do mecenato e da importância do mecenato cultural para as várias áreas do setor da cultura, desde o teatro à música e, de facto, toda a parte de museus e de património cultural. Nós pensamos que está numa altura de ter uma estratégia própria e diferenciada para a cultura, de como envolver entidades parceiras, privadas, sejam fundações ou outras, naquilo que é, desde logo, a recuperação e reabilitação do património cultural, mas não só. Como tenho dito várias vezes, a importância de trabalharmos esta área é não só uma questão de diversificação de fontes de financiamento, evidentemente isso também é relevante, mas fundamentalmente é um meio de alargar públicos e de chegar a mais pessoas através do envolvimento de entidades terceiras. É exatamente, aliás, esse o objetivo do cartão Cultura Mais, é precisamente ter uma oferta diferenciada com algumas grandes organizações, que podem ser empresas ou podem ser fundações, que, por exemplo, tenham benefícios para levar os seus trabalhadores e as famílias respectivas a uma peça de teatro, a uma estreia de cinema ou a ter uma visita num museu. Isto significa que teremos condições, se conseguimos construir esta estratégia, teremos condições para, por exemplo, atrair mais famílias a determinados equipamentos ou atenção para o património cultural, que nos parece absolutamente decisivo para o futuro. Portanto, também não queria deixar de dar aqui esta nota, não temos nenhuma proposta para alteração, não estamos neste momento a trabalhar nesse sentido, porque de facto já não seria possível, mas gostaria de deixar como uma prioridade que devíamos trabalhar nos próximos anos, precisamente em ligação com medidas como o cartão Cultura Mais ou outros que se possam encontrar. Ainda voltando aqui à questão dos cineteatros e do Promuseu, só para dar aqui uma resposta relativamente a isto, de facto, a nossa proposta ou a nossa ideia para a rede de cineteatros digamos assim, relativamente próxima da proposta que está aqui em discussão na Assembleia da República, não obstante temos algumas diferenças, porque, como há pouco referi, isto parece-nos importante aqui realçar, eu gostaria que realçado novamente, nós não queremos, e o Governo está, à semelhança do que aqui foi dito, muito empenhado em resolver esta questão territorial de espaços sem programação e programação sem espaços. E isto aplica-se à rede de cineteatros, como se aplica a alguns equipamentos museológicos que estão em condições de receber determinado espólio, mas que não têm exposições de forma regular.
E este é, de facto, um dos grandes desafios dos próximos anos, é garantir que a oferta que existe no território é não só infraestrutural, mas é também de conteúdos. Portanto, a nossa preocupação com a rede de cine de teatros e a proposta que temos estado a trabalhar, a proposta, enfim, na perspectiva do projeto, é precisamente a partir da rede que conhecemos, que é a rede que a Inspeção-Geral de Atividades Culturais tem, em recintos que estão licenciados para artes performativas e para exibição de cinema, que tenham, de facto, as condições necessárias para poderem, de facto, ter programação e conteúdos. E muito passa por recursos humanos, mas muito também passa por melhores condições, nomeadamente projeção, como há pouco referi. Há casos que temos conseguido, de alguma maneira, resolver, em que sabemos que há companhias de teatro, por exemplo, que necessitavam de espaços onde ter, durante algum período, residência para poder ter espetáculos, e que conseguimos resolver, mas faria sentido que isto fosse algo que tivesse estruturado, e de facto não está. Portanto, é nessa perspectiva que nós queremos trabalhar, mais uma lógica de capacitação, não necessariamente uma lógica de financiamento semelhante ao que é a DG Artes. Esta é um pouco a nossa visão, e de facto foi possível ter esta discussão aqui também com o Bloco de Esquerda. Relativamente às questões da ERC, de facto eu darei a mesma resposta que dei. A ERC não é a minha responsabilidade, não tenho por hábito responder sobre responsabilidades de outros membros do Governo, e portanto estou certa que noutra comissão as respostas que a Sra. Deputada aqui me perguntou poderão ser dadas. Do meu lado, as questões que são necessárias garantir e que eu tenho conhecimento naturalmente sei quais são, mas não é, como aliás a Sra. Deputada realçou, uma competência da área da cultura. Relativamente, e para terminar, a questão dos recursos humanos, que também de facto não respondia à pergunta da Sra. Deputada, o que está previsto no diploma dos museus é que, vamos ver, a contratação de recursos humanos continua a ser centralizada, ou seja, não está previsto que cada museu lance o seu procedimento para recrutar trabalhadores. Não faria qualquer sentido que assim fosse, até porque evidentemente a rede é muito heterogénea, muito diversa, e muitos museus teriam dificuldade de o fazer. O que está previsto é que os diretores dos museus participem no planeamento e no recrutamento dos trabalhadores para os respectivos museus, e que têm depois a gestão, como aliás hoje em dia têm verdadeiramente, a gestão dos recursos humanos que trabalham no museu, desde os vigilantes aos conservadores. É uma gestão de equipa que o diretor já faz, passa agora a ter uma participação mais ativa nos processos de recrutamento e de planeamento de recursos para os seus equipamentos. Portanto, continua a ser um recrutamento centralizado, de acordo com aquilo que são as regras da contratação para o setor público, sem alteração nessa matéria. Finalmente, os trabalhadores da Lusa, novamente, reitero o que já disse, a informação que eu tenho é que a CAB tem dado os esclarecimentos que têm sido solicitados pelo Ministério do Trabalho. A informação que eu dou a informação que tenho acompanhado, como já disse, em alguns momentos, muito de perto o que tem sido o trabalho na CAB, a cultura e aquilo que é o trabalho de articulação entre os vários representantes e as entidades, neste caso a Lusa, e portanto esta é a informação que tenho. Naturalmente acompanho a evolução desta situação, até porque, como os senhores deputados sabem, a homologação do lado da cultura foi feita pouco tempo depois de ser dado o parecer pela CAB, e portanto acompanho naturalmente com as outras áreas de governo para que este processo seja o mais célere possível, para que os trabalhadores tenham uma resposta definitiva. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Damos então... Sim, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, só uma interpelação à mesa. A Sra. Ministra ainda tem tempo. Na minha questão, eu falei de duas situações, falei também da TDT, não sei se foi esquecimento, era só mesmo para alertar essa questão.
Sra. Ministra, como ainda tem tempo, se quiser, então... Com certeza acaba a Sra. Ministra também fazer essa gestão, não à mesa diretamente, não é? Se a Sra. Ministra ainda quiser utilizar o tempo que resta...
Ficam os sítios arqueológicos e TDT, se não me falha a memória, é isso. Sim, a TDT foi esquecimento, de facto. Peço desculpa. Vamos ver, a situação do lançamento dos canais da TDT, no fundo estava, como sabe, estava previsto ser lançado agora os concursos, e de facto as declarações que a Altice fez, e que aliás a senhora deputada, julgo que foi a senhora deputada que referiu, as declarações que a Altice fez relativamente à sua relação com a ANACOM e a forma como analisou a alteração de preços que a ANACOM decidiu, evidentemente introduziu alguma alteração de circunstâncias do ponto de vista daquilo que seriam provavelmente e previsivelmente as expectativas de entidades que estivessem interessadas em investir no âmbito do concurso a ser lançado. E, portanto, o que nós estamos a fazer é, em articulação com o Ministério das Infraestruturas, especificamente com o Estado-Estado, que tutela a área das telecomunicações, e em diálogo eles com a ANACOM, a garantir que, quando for lançado o concurso para os dois novos canais da TDT, e pretendemos lançá-lo, que estejam asseguradas, do ponto de vista público, que a questão pós-2023 não se coloque e, portanto, quem queira investir tenha a segurança que nos parece absolutamente necessária que tenha de que investe em condições de segurança pós-2023. E, portanto, o trabalho que estamos a fazer é esta articulação para garantir que, quando houver condições para abrir, já sei, vou terminar, que exista condições do ponto de vista do investidor não estar em segurança e indefinição. Quanto aos sítios arqueológicos, Senhora Deputada, julgo que é isso que ficou por responder. Os sítios arqueológicos não estão no diploma, como aliás já disse várias vezes, no diploma, e portanto vão continuar com o modelo de organização que têm hoje em dia entre as DRCs e a DGPC. Portanto, nessa perspectiva, não alteramos rigorosamente nada do ponto de vista do modelo de gestão. A única coisa que fazemos é o que temos feito sempre, por um lado, aquilo que disse aqui a Senhora Secretária de Estado relativamente à articulação com a área da agricultura, e por outro lado, com as DRCs para a identificação e para a intervenção dos sítios arqueológicos. Mas não mudou rigorosamente nada desde que aqui falámos.
Muito obrigado, Senhora Ministra. Agora sim, já sem tempo mesmo que restem ainda questões para por responder, queria agradecer obviamente a vinda da Senhora Ministra, a presença de todas as senhoras e os senhores deputados. Dou por encerrada esta audição à Senhora Ministra da Cultura e também finalizada a nossa ordem de trabalhos para o dia de hoje. Muito obrigado.